Okay. Boa tarde. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 35ª sessão ordinária de 2021.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda presente. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Zico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabetti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 34ª sessão ordinária de 2021. Os vereadores que forem favoráveis se manifestem. E os contrários, os que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da ementa do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de lei número 66 de 2021, de autoria do prefeito, altera a lei municipal número 3.124, de 11 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a política municipal de assistência social, regulamento Conselho Municipal de Assistência Social e cria o Fundo Municipal de Assistência Social.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está aprovado a deliberação do projeto.
Projeto de decreto legislativo número 0521, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, outorga o título de cidadão garcense ao senhor Nadir de Campos Júnior.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores, se forem favoráveis, permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Próximo projeto.
Projeto de decreto legislativo 06-2021, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, outorga a comenda municipal do mérito Zumbi dos Palmares ao senhor José de Oliveira.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento dos projetos à comissão permanente da casa.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Só para constar aqui na comenda Zumbi do Palmares, é o popular Maverick, tá? O José
Zé
de Oliveira. José, tá? Para constar.
Obrigado, vereador. Ordem do dia. Solicito ao senhor primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores para visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda presente. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabetti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item único. Entre discussão e votações únicas, o projeto de lei número 17/2021, de autoria do vereador Pedro Santos, que disciplina a utilização de animais para a tração de veículos no âmbito do município de Garça e da outras providências. Em discussão global o projeto, com a palavra os senhores vereadores, consulto então ao segundo secretário, em atendimento ao contido no artigo 30, se há inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, às pessoas que nos acompanham. Bom, esse projeto de lei eu apresentei já faz um tempo, estavam passando nas comissões e hoje foi apresentado aí, pautado pelo presidente para votação. Lerei alguns trechos que eu acho muito importante aqui da justificativa do projeto ao qual eu coloquei, para que os pares possam aí estudar o seu voto. O projeto se trata da utilização de tração animal e veículos como charretes, carroças e similares aqui no município de Garça. Tal medida se mostra necessária ante ao reiterado abuso cometido por proprietários contra os animais. Todos podem ver que, infelizmente, o município de Garça não é difícil nós acompanharmos maus tratos nas ruas do nosso município. Exatamente por isso que eu estou apresentando esse projeto de lei. E a gota d'água é um vídeo que eu vou colocar aqui, ao qual a maioria da nossa população se revoltou com a questão do cuidado dos animais aqui de Garça. Dessa forma, busca impor aos proprietários condutores dever de prevenção a ferimentos de doenças, bem como garantir a prestação de assistência médico-veterinária aos animais utilizados. Gente, a gente tem que fazer uma lei para solicitar que o proprietário do cavalo cuide das doenças do próprio cavalo. Eu acho que é demais. Mas o porquê? Você anda pelas ruas, você vê cavalos totalmente machucados pelas carroças, com feridas expostas, abertas, e os proprietários dos cavalos, não estou falando na sua grande, na maioria, né? Mas existem os casos pautados no nosso município. E o pior, a maioria dessas pessoas que fazem esse tipo de coisa é reiterado, acontece várias vezes. A prefeitura prende o cavalo, devolve, vai, e infelizmente o cavalo é devolvido para o proprietário e novamente acontece os mesmos maus tratos. Nesse projeto ao qual eu coloquei, estou colocando um peso de trabalho, 250 quilos, né? Coloquei que o proprietário tem que fornecer ao cavalo água. Ah, mas ô louco, você está falando para o proprietário dar água para o cavalo? Gente, o cavalo anda a cidade inteira sem água. Trabalhando o dia inteiro sem água, né? Antigamente existia em determinados pontos no nosso município aqueles bebedouros de água de cavalo. Hoje em dia não tem. Hoje em dia, infelizmente, os cavalos trabalham e não tem onde beber água. Então cabe ao quê? Cabe aos proprietários fornecer água para o cavalo. Coloquei aqui 6 horas de trabalho. Acredito que está de bom tamanho, né? A maioria das pessoas que trabalham com carroça, hoje em dia, eles trabalham fazendo frete. Garça tem capacidade de atender mais de 6 horas de frete por dia? Eu acredito que não, então acho que está de bom tamanho. A multa que eu coloquei no projeto, ao qual até as comissões já aprovaram também, é uma multa de 500 UFGs. É uma multa alta. Hoje, o UFG do município está R$ 3,65, ou seja, uma multa será de R$ 1.825. Nossa, mas é alta essa multa? É alto? É alto. Exatamente para quê? Para que os donos de cavalos se conscientizem e não deixem os cavalos sofrerem maus tratos. Exatamente por isso. Se o dono do cavalo tratar o cavalo bem, dar água para o cavalo, cuidar das feridas, não maltratar, ele não vai ter que pagar multa. Ninguém vai ter que pagar multa se não matar o tal cavalo, né? Coloquei uma observação também. Infelizmente, hoje, os problemas eles continuam acontecendo. A prefeitura tenta intervir e depois volta, devolve o cavalo para o proprietário e volta a acontecer as mesmas coisas. A partir de agora, cada vez que o proprietário reincidir nos mesmos problemas com o cavalo, será dobrada a multa. Vai continuar pagando, até aprender a respeitar a causa animal. Aprender a respeitar a vida do coitado do cavalo. Fabiano, por favor, coloca o vídeo aí.
Ó, pessoal, simplesmente tração animal no município, ó. É isso aqui que dá. Quando foi apresentado o projeto de lei para proibir o uso de tração animal no município, os donos de cavalo foram lá, puro sangue, ó. E aí os vereadores foram contra a proibição. O que acontece? O dono do cavalo pegou, assim que o cavalo chegou à exaustão máxima aqui na esquina do Céu da Guste, o dono do cavalo tentou levantar, segundo as pessoas aqui, ele chutou o cavalo, mas eu não presenciei, né, mas as pessoas colocaram aqui, deram até a fala, essa mesma fala para a polícia que levou o dono do cavalo para Marília, para o ambiental. E aí aqui está, ó, a prefeitura, ela tem um contrato com uma empresa de fora que é responsável por buscar esses cavalos. Olha só, sangue, ele foi tentar levantar, bateu a boca. Olha o tanto que esse cavalo está sangrando, ó. Essa empresa é de Borborema. Eu agradeço ao Vitor Mafude, que está aqui junto, representando a Secretaria do Meio Ambiente, a qual foi secretário. E essa empresa vai levar os cavalos. Bom, eu me comprometo a apresentar novamente essa lei que proíbe o uso de tração animal no município. Porém, tem que ser aprovado. Olha como vocês podem ver, ó. Cheio de carrapato, cheio de coisas. Ó, a Delma está aqui, o pessoal de algumas pessoas das outras ONG também estão aqui. Infelizmente, uma grande quantidade de pessoas, mas é isso. Enquanto não for proibido a tração animal no município, infelizmente é isso aqui que nós vamos ter que assistir, Arce. Então vamos torcer para que esses vereadores aprovem esse projeto de lei.
Lembrando que esse projeto aqui não é proibição total, tá? Esse projeto, ele apenas cria as normas de respeito aos animais, ao qual dá pro proprietário trabalhar sem judiar do cavalo. Então, apresentei esse projeto. Os vereadores têm toda a liberdade de discutir e opinar e votar de acordo com o que acharem que é o melhor. Mas eu peço que levem em consideração que, hoje em dia, no município de Garça, existem sim um ou outro que cuida muito bem do cavalo, que trata o cavalo como filho e tudo mais, mas também nós temos em Garça um sério problema de cavalo solto na cidade inteira, cheio de problema. E só para atualizar os vereadores, esse cavalinho aqui, ó, ele ficou de manhã até a tarde ali, morrendo ali na frente do Mercado Seragusse. As pessoas ficaram lá de manhã até a tarde com uma sombrinha, fazendo sombra pro cavalo, pelo menos no leito ali dele, não sofrer tanto. A empresa de Borboremas pegou o cavalinho, levou ele para a cidade, tentou recuperar, mas o cavalo morreu. Morreu. Pois não.
Não sei se é permitido, é permitido?
Foi sim.
É, foi dia 2 de janeiro, né? Essa sim. Situação aí, a gente estava presente lá, né? Quando eu cheguei até o senhor já estava lá, ajudando, tinha encaminhado, né, o procedimento certinho. Primeira vez que eu presenciei, né, já nesse mandato, vendo a situação aí, né? Muito triste, acompanhamos até o final ali também. O cavalo acabou morrendo lá também, né?
Obrigado, vereador. O vereador Fábio Santos também esteve no local o dia do acontecido. Então, fica aqui o meu pedido para que os vereadores pensem com carinho nesse projeto, porque realmente o intuito é o bem-estar desses animais. Obrigado.
Consulta se há mais vereadores inscritos.
Tenente Almeida.
Com a palavra, Tenente Almeida.
Boa noite à mesa, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. Venho aqui trazer a minha exposição, minhas ideias diante desse projeto. Não venho aqui criticá-lo, porque é um projeto bom. Eu acho, entendo que na sociedade tem que haver regras e o uso de animal de transporte também entra nesse rol. Apenas algumas coisas que eu gostaria de melhorar. Viu, Pedro? Eu não estou aqui para atrapalhar o projeto e nem criticá-lo, como eu já disse. Que o projeto é bom e disciplina o uso de animais. É quanto o maus-trato, nós já temos legislação específica para isso. Mas o maltrato ele não entra só no caso do animal de carroça. cavaleiro, por exemplo, quem tem animal pode praticar esse tipo de crime. E também esse projeto, eu fico meio preocupado com o valor da multa. Entendo que isso é um valor muito alto. As pessoas que trabalham com esse tipo de transporte, geralmente, comumente, são pessoas muito humildes. Então eu vejo isso como um ponto sim, negativo. O projeto como um todo ele é bom e necessário. Mas quanto a isso eu vejo como um ponto negativo. Essa é a minha ideia, viu Pedro? Não tô, como eu já coloquei aqui, o projeto é bom. E quanto à fiscalização, por exemplo, se o animal bebeu água ou não, quantas horas trabalhou, também há uma dificuldade. Então eu gostaria de pedir o adiamento, se for possível, para que a gente possa melhorar e implementar novas ideias aí. Muito obrigado.
Consulta-se a mais oradores.
Fabinho.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, os internautas, a plateia. Bom, eu acredito que esse projeto ele é um projeto bom. Ótimo, vou nem dizer bom. Até eu estava conversando com dois vereadores ali no fundo, na hora que eu cheguei, e eu até comentei que outro dia passou um senhor na rua da minha casa, com carroça, lotada, e batendo de pau no cavalo. E eu, quando vi, eu saí lá no meio da rua e falei para ele, o senhor desce desse cavalo, eu ia dar um couro nele, falei, o senhor desce desse cavalo e eu vou chamar a polícia. Pode descarregar. O cavalo não conseguia andar. Você imagina. Você batendo de pau no bichinho, o bichinho arriando a suspensão ali. E ele descarregou. Já chamei a vizinhança inteira. Porque você morar em vila é bom por causa disso, né? Só já sai tudo pra fora. E ele ia levar um cacete lá. Então, assim, eu penso que você tem que trabalhar. Mas matar o bichinho de trabalhar, não. De jeito nenhum. O ser humano tem que pôr no coração que tudo é criado por Deus. A Bíblia diz que tudo tem aqui na terra é a criação dele. Então você vai matar o bicho só porque você precisa comer e beber? Você não tem que matar ele. Vai chegar um dia que você não vai conseguir subir mais na carroça. Você vai trabalhar onde? Você vai ter que arrumar outra coisa. Nada é para sempre. Eu entendo dessa forma. Espero que quem tem carroça entenda. Porque os outros falam assim, não tem a mais. Eu ouvi o valor da multa, ouvi o Tenente Almeida também fazendo a colocação, o valor é alto. Não, mas tem que ser alto mesmo. Se não for alto, o cara vai lá, paga os 250, vai lá, judia do bicho de novo até matar. E não foi um cavalo só, né, Pedro? Vixe, eu venho acompanhando isso há muito tempo. Esse ano aí já teve acho que uns 3 cavalos abandonados. 3. Que, até que eu vi, né? Que eu fui chamado, que ligaram. Então, assim, eu acho que tem que melhorar alguma coisa. Fiscalização. Acho que a prefeitura vai ter que pôr uma fiscalização. Fazer um cadastro desses animais, se não existir. Mas que tem que ser feito esse projeto. Ele precisa ser aprovado. Até quando? Nós estamos em 2021. Até quando nós vamos continuar vendo isso? Uma judiação do bichinho? Você entendeu? Agora, pô... Aí o cara vai lá, faz o que quer e... Eu conheço pessoas que têm cavalo aí. O cavalo tem uma vida de rei. Conheço. Lá perto da minha casa tem cavalo lá com o pelo dele brilha. Mas tem cavalo na cidade aí que dá medo de ver. Dá medo de ver. É pior do que essa foto que o Pedro colocou. Você entendeu? Então assim, eu estarei votando favorável sim. Se tiver que reajustar alguma coisa, alterar depois, a gente... E faz uma emenda nesse projeto, reúne aqui a Câmara, nós estamos aqui para isso. Eu acho que tem que ser tomada uma providência o mais rápido possível. Porque é uma vida de um animal? É. Mas é uma criatura de Deus. Então, tudo que está aqui foi Deus que criou. E nós não podemos deixar o homem sacrificar porque ele precisa comer. Tá? Desculpa a minha colocação, mas eu entendo dessa forma. Tá? Muitos anos atrás, a minha mãe teve um problema de saúde gravíssimo. Eu e meu pai, nós vendemos pão de porta em porta de bicicleta. Tá? Não precisamos sacrificar animal nenhum. Então eu entendo assim, você tem que pôr o animal para trabalhar? Sim. Mas ter amor no bichinho, tratar ele com carinho. Né? Como se fosse uma criatura, um bicho de dentro da sua casa. Porque faz parte da família. Mas tem pessoa que não tem coração. Não tem coração. Que nesse homem tá batendo de pau no cavalo. Me deu vontade de catar o pau e dar na cara dele com o pau. Eu não voei nele porque eu tive muita paciência. Mas a população me segurou. Eu vou falar pra você, não é brincadeira você ver essas coisas ou não. Então vai ter meu voto favorável. E se tiver que alterar alguma coisa, nós vereadores estamos aqui para isso. A gente altera o projeto de lei e mexe. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Elaine.
Vereadora Elaine, com a palavra.
Uma boa noite a todos, mesa, vereadores, público que nos prestigia. Bom, é um projeto muito válido, tem meu total apoio. A gente observa, principalmente aquelas que, né, gostam de animais, a crueldade com que alguns, né, proprietários de animais, eles cometem aí com o próprio. E eu acho viável essa lei, porque ela também estipula aí um limite de peso para o animal. A gente vê quem tem carroça, são geralmente as pessoas que têm um nível um pouco baixo, às vezes dependem da carroça para sua sobrevivência, mas ser um carroceiro não significa que ele tenha que causar maus tratos ao próprio meio de, né, de conseguir a vida aí, que o animal acaba sendo o seu meio de se prover. Esse microfone está meio mole. Bom, e dando continuidade, né? Além da limitação de peso, o Pedro também pensou na carga horária dos animais. Isso é uma situação aí que eu vejo que não tem nem como a gente fiscalizar, a prefeitura prover da fiscalização em relação a isso. Mas acho interessante que o proprietário de animal, consciência, alguns não têm. Então, uma limitação da lei viria até coibir o trabalho excessivo desse animal. Lembrando que essa cena que nós vimos aí se configura, no meu ver, maus tratos animais. E aí eu pergunto, o que sobrou para o proprietário do animal? Porque maus tratos não é só para cachorro, cão e gato, também é para animal como um cavalo. Golpeá-lo excessivamente, não prover de água, deixá-lo desidratar, isso são com características, caracteriza aí o crime de maus tratos. Não é? Então, a gente também viu aí na lei do Pedro que ele também proíbe a... Vou até ler aqui. Guizos, chocalhos, campainhas ligadas a arreios ou ao veículo, uso de esporas, chicote ou qualquer outro instrumento que cause ferimento nos animais, incluindo aparelhos que provoquem choque elétricos. Infringir maus tratos, eu vou lembrar novamente, é configuração de crime passível de flagrância, estado de flagrância, e que tenha repercussão, persecução penal. Então, ver uma cena dessa me choca. Eu acredito que deve ter sido feito algum boletim de ocorrência em relação a isso, e hoje a gente estaria aí votando uma lei para dar mais ênfase a essa situação. Gostei muito da ideia que foi sugerida aqui antes do início da nossa sessão, que os animais passem por exames que constatem a anemia dele ou não. É um ponto a ser considerável de excelência. Também vou refutar aqui a questão das 500 UFG, né, UFG, que saem aí, o proprietário do veículo desembolsaria um valor de R$ 1.830. Acho que isso tem que ter mesmo. É coibir, porque, como eu disse aqui, crime. Uma situação que nós vimos aí é um crime. Então, não é R$ 20, R$ 30 uma apreensão que seria interessante nesse caso. Até porque coíbe as situações de ocorrerem novamente. Então, é uma coisa que eu também trago como boa dentro da lei, da lei proposta pelo Pedro. Pessoas que têm animais e que deixam, né, elas nessa situação, elas são insensíveis. Vi ali que o animal estava puro... Uma frieza do proprietário do animal que não leva, não sabe que num sol escaldante precisa de dar água, senão ele desidrata. Então, eu tenho que me colocar aqui favorável a essa lei. A lei trata pontos que eu, lendo e estudando, eu gostei. A questão da UFG, vou reiterar, em ser um valor de 500 UFGs, que dá mais ou menos 830, é interessante, sim, porque vai coibir esse tipo de abuso. Na época que eu trabalhava na Ciretran, animal ele era cadastrado pelos Detrans. Não vou falar a idade que eu tenho, mas elas... Ele receberia ficaria até fixado nas carroças, então elas são cadastradas pela prefeitura, elas têm essa autorização para trafegar, e então a questão da fiscalização aí seria até mais interessante, porque elas são cadastradas. Muito obrigada a todos.
Permite uma parte, vereadora?
Pois não.
Quando falou de disponibilizar água para o animal... Não é para carregar água na carroça. Leva um balde vazio, enche e põe para o cavalo tomar. Leva um balde vazio, um tambor de ferro, que seja uma bacia vazia, e dá de água para o animal tomar. Só isso. Obrigado
à
parte.
Sim, a gente vê também animais que estão feridos, com feridas expostas, trabalhando. Então, às vezes, a lei não deveria nem ter ser necessária se o proprietário tivesse a consciência de cuidado do animal. Mas como chegamos aí, não foi só esse animal, porque eu tenho consciência, conhecimento de outros, faz jus ao projeto de lei, a hora apresentado nessa Casa de Leis. Obrigada.
Consulte-se a mais oradores.
Não, orador.
Bacana,
você quer? É o Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, agradecer a presença do doutor.
Só um minuto. Zero tempo, por favor, Fabiano.
Ah, tá.
Senão a gente se perde. Aí, pronto, bacana. Desculpa.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoas que nos assistem, agradecer a presença do doutor Citar. Vai participar hoje da sessão aqui, a convocação foi minha. Agradecer a presença do pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Eu queria falar um pouco do projeto. Acho que o Pedro ele já tem, né, em outros mandatos também colocado em pauta essa questão dos animais, mas eu não poderia deixar de usar aqui, porque meu pai foi carroceiro. Né? Acho que vocês se lembram, né? Alguns aqui lembram com meu pai, foi carroceiro. E a gente sabe, né, cara, que o animal ele tem essa história da evolução, né, de ajudar. Na época do desbravamento, né, dos países, o que mais se usava era a tração animal. Né? Eu lamento de ver cenas como essa que o Pedro colocou aqui hoje na sessão. Realmente causa, né, um impacto assim, muito grande para a gente, porque eu convivi no meio de cavalo, no meio de animais, né, de grande porte, e realmente são animais dóceis. Depois que se amansa ele, né? Eles ficam, assim, praticamente refém de ser humano, né? Essa é uma verdade, né? Eles passam a obedecer, principalmente quem faz esse trabalho com tração animal. A gente viu que muito tempo para cá as coisas mudaram muito, né? A evolução veio, hoje meio de transporte, né? Você tem Uber aí, você tem mototáxi, você tem o táxi. Antes... Meu pai foi charreteiro, né? Vocês lembram, né? Fazia as viagens, charrete, tinha um ponto ali perto da Secretaria de Educação. E ali o pessoal ficava ali com a charretinha, uma atrás da outra ali, esperando o passageiro. Você vê como que a evolução, né? Ela vai rápido e isso vai acabando com o tempo. Eu acho que isso é bom... Projeto do vereador Pedro, para punir principalmente essas pessoas que não cuidam dos animais. Meu pai cuidava. vocês terem uma ideia, só para compartilhar com vocês aqui, nós era criança e todo dia a gente ia buscar capim, moía, misturava com ração, dava injeção nos cavalos para fortalecer. Então, quem gosta do animal, cuida, né? Se vocês verem aí, tem que nem pessoas que têm animal. O meu ex-cunhado, ele tem. Comprou um cavalo só por causa dos filhos dele. Se vocês um dia quiserem ir lá na chácara, está bem cuidado. Um animal só para de vez em quando dar umas voltas com as crianças ali, que eles gostam. Isso faz bem para as crianças, faz bem, né? Então, o Pedro, ele coloca um projeto para punir quem realmente faz esse trabalho escravo com o animal, vamos dizer assim, né? Maltrata os animais. E isso é bom e importante para regulamentar isso. Como a gente sempre fala, né? Uma sociedade você só organiza com leis, né? Como que você... Sem leis não dá para organizar uma sociedade. Principalmente esse. O Almeida disse muito bem, trabalhando na polícia, os infratores têm que ser punidos, né? E a multa, ela é para todos. Você não pode direcionar a multa só para quem maltrata o animal, nesse caso específico. Mas ela, a multa, ela vai, o projeto vai ficar aí aprovado pela Câmara. E se um dia um que trata bem também tratar mal, ele vai ser punido por essa lei. Então a gente tem que colocar esses pontos, que é fundamental para que a gente haja discussão. Quero só, não quero desviar o assunto, mas o presidente, a gente colocou um projeto na semana passada aqui, de autoria minha. Falei que a gente estava atendendo uma categoria como essa também, do vereador Pedro. O Rodrigo Gutierrez pediu o adiamento. A gente, para mim, não teve problema nenhum, porque eu acho que nós estamos 3 vereadores, né? E de repente tem que chegar num consenso. Eu para mim, não tem problema nenhum de aprovar esse projeto do jeito que ele está. Quero dizer para o vereador Pedro, que é do meu partido, que nós somos juntos aqui do meu partido. Também, se a casa decidir pedir o adiamento, para mim não tem problema nenhum também. Mas quero dizer para o vereador Pedro que se o projeto não for adiado, eu voto favorável ao projeto. Mas quem decide é a casa, né? Quem decide é o plenário, e a gente está aqui para poder aí analisar todos os pontos aí que alguns dos membros aqui dessa casa têm dúvidas. Então isso é fundamental. Então eu estou só colocando essa justificativa aqui com relação ao projeto. Sou favorável ao projeto, só coloquei aqui porque talvez tem pessoas que têm cavalos aqui e que usam para tração animal. Eu não poderia dizer, porque meu pai foi carroceiro, tá? E meu pai, a vida inteira, ele morreu com 68 anos e sempre andou com a sua carrocinha para cima e para baixo. Era uma pessoa humilde, mas tinha bons pensamentos e gostava também de cuidar dos animais. Não só usar para ser o ganha-pão, né? Mas também tratava bem os animais. E eu posso dizer isso com muita propriedade, porque eu convivi, né, no meio de animais. Mas é isso que eu gostaria. E dizer que sou favorável ao projeto do Pedro, se decidir votar como está, mas se também a casa decidir pelo adiamento, por alguma dúvida de alguns vereadores, também sou favorável. Muito obrigado.
Consulto se existe orador inscrito.
O Fábio Santos e depois o Marquinho.
Com a palavra, Fábio Santos.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, público que nos acompanha em casa. É a mesma história do Bacana em relação ao pai dele. Acho que também eu lembro do meu avô. Era carroceiro e tinha esse trabalho, né? O ganha-pão. Cresceu os seus filhos dessa forma. E eu, nesse dia, o Pedro até citou meu nome, eu estava lá mesmo. Eu vi essa cena muito triste, né? Infelizmente, uma coisa triste de a gente presenciar um animal ali sofrendo, né? Esse projeto também eu apoio, eu acho importante. A única coisa que eu gostaria de pôr aqui para vocês é em relação às famílias que ainda usam esse meio de trabalho, né? Eu conversei com o Pelate São mais ou menos 15 carroceiros na nossa cidade, um pouco menos, um pouco a mais. O que eu quero dizer é que nem todos fazem esse serviço, esse maltrato. Realmente existe alguns que fazem e alguns não fazem, né? Então, eu penso que esse projeto ele tem que ser visto de uma forma que essas pessoas que trabalham com isso, elas têm que se encaixar de uma forma ou outra no meio de trabalho, para que ela possa sair desse serviço e encaixar em outro, né? Então, eu acredito que é uma coisa para a gente pensar em relação a um prazo para isso começar a valer. Às vezes, alguns meses, né? A prefeitura fazer esse levantamento de quantas famílias ainda usam isso, como que funciona, quem são essas pessoas, para que elas possam ser de uma forma ou outra... Exatamente. É isso. Oi, Pedro. Sim, eu não estou ouvindo você.
Vereador, só para fazer uma parte, agradeço o microfone do Almeida aqui. Esse projeto não prevê a proibição total, viu? Essas famílias, elas poderão continuar trabalhando, lógico, dentro dos artigos da lei, né? Respeitando a vida animal, né? Respeitando o cuidado com a vida animal, sem fazer maus tratos, ela pode continuar trabalhando. Lógico Sim. que dificulta um pouco o trabalho. Mas, para aqueles que têm o cavalo, que mantém o animal em boas condições, né? Que tem respeito com o animal, que cuida daquele que gera a renda da sua casa, esse continuará trabalhando normal, porque não é a proibição total, é apenas normas para que não haja mais maus tratos aqui no município. Obrigado.
Entendi, vereador. Por isso que eu acho que teria que ter esse tempo para adequação dos carroceiros, né? Eles vão ter que fazer toda... alguma adaptação em relação a peso, essas coisas, vai ter que ser fiscalizado, né? Então, é por isso que eu acho que isso aí tem que ser introduzido no nosso município com um certo tempo. É isso.
Consulte-se a mais oradores.
Ô, Rafael. Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, vereadores, boa tarde quem nos assiste. Queria primeiro dizer aqui que todos sabem que eu sou adepto à causa animal, que eu defendo, que eu luto pela causa, minha família toda. Queria dizer também que nós temos cavalo, 4 ou 5 cavalos lá no sítio, que são tratados realmente como com muito carinho, com muito cuidado, né? Mas utilizamos ele como uma forma de tração. Usamos para ir na invernada, depois, para puxar uma charrete, uma carroça. Então eu gostaria de levar o tema aqui da discussão para um outro ponto, até em especial dirigindo ao vereador Pedro. Queria dizer, Pedro, que primeiramente o seu projeto é um projeto que a gente necessitava iniciar essa discussão. Essa decisão tinha que partir da gente, tinha que ser iniciada de alguma forma. E segundo, dizer que a gente pode, talvez, através de uma discussão entre nós mesmos, vereadores, podar as arestas do projeto, assim como a gente fez no projeto passado do Bacana, em alguns pontos que eu entendo que a gente possa estudar melhor. Principalmente a questão do peso limite dado no projeto, né? Eu acho que a gente precisava entender melhor como esse cálculo vai ser feito. A exemplo dos dois vereadores aqui, acho que é de conhecimento também, minha família é família de carroceiro, né? Os Baceto, né? Então o Tite, meu avô, meu finado avô, o irmão dele, o Vardo Baceto, bastante conhecido, e até hoje o Rubens Baceto e o Luiz Baceto vivem do animal, vivem da carroça. E se vocês... eu tive com eles recentemente, explicando a alteração da legislação, aonde esses cavalos poderiam ficar, por conta do perímetro urbano. Expliquei para eles como isso funciona, para que eles não tenham os cavalos apreendidos, que é o material de trabalho deles, é a fonte de renda deles. Assim como é a fonte de renda também de muitas pessoas que moram ainda em propriedade rural e não possuem carro. Né? E como o Pedro mesmo disse, o projeto não proíbe a utilização, né? Não é essa a discussão, mas ela limita aí o formato dessa utilização. Então, Pedro, o primeiro ponto de divergência, na minha opinião, que a gente precisava discutir é em relação ao peso transportado. Né? Se esses 250 quilos do projeto está embutido a carroça, porque pelo jeito não trata disso, o projeto não fala especificadamente. Ele fala toda a tração que o animal precisar exercer, toda a força. E aí eu entendo que inclui isso a carroça. Eu acho que a carroça já pesa mais de 250 quilos, viu, Pedro? Com roda, eixo e tudo mais. Então, é uma discussão que a gente precisa antenar, porque daqui a pouco vai ter que multar. Se o cara entrar com duas pessoas... Ele vem para a cidade com a esposa e com o filho para fazer despesa, compra, a esposa, o filho e a compra, mais a carroça já ultrapassa esses 250 quilos, eu tenho certeza, absoluta. Né? Então, talvez a gente precisasse estudar essa questão do peso. Né? E o animal, na sua grande história, na sua origem, ele foi utilizado a vida toda para tração, né? Para ajudar o homem no trabalho. Né? Ah, mas hoje existe veículo. Eu mesmo, se eu precisar de qualquer frete, eu vou contratar um veículo. Mas tem gente que não tem condição. Um veículo cobra 100 reais, um carroceiro cobra 30, 40. Né? Então, sim, ainda tem gente que vive da tração animal de carroça. Né? Então, o que eu penso? Que a gente poderia, talvez, melhorar essas partes que ainda deixam dúvida no projeto. Eu gostaria de atenção, porque acho que umas três conversas acaba, a gente não escuta e depois...
Permite uma parte, vereador?
Permito, Pedro. Deu problema de novo? Embaixo, não é? Aí.
Obrigado.
Permito sim, Pedro.
Bom, a exemplo do vereador bacana da semana passada, achei legal da parte dele, porque ele não pôde adiar. Para mim, também tem problema também, se você
sim,
né, para mim a questão do peso, a questão do valor da luz, para mim é indiferente.
Sim.
O que eu não quero ver mais no princípio são cavalos morrendo, né, trabalhando até a exaustão, machucados, feridos, e nós assistindo sem fazer nada.
Está correto.
Então, se os demais vereadores acharem por bem adiar as alterações, para mim não há problema. Mas que nós não podemos deixar os cavalos do jeito que está positivo.
Certo.
Sei que é difícil, é uma lei difícil de votar. Tem dois lados. Tem o lado do carroceiro, né, daquele que cuida dos cavalos e tira os seus pés dali, mas também tudo tem um limite. Né? E hoje em dia, infelizmente, no município de Garça, estamos assistindo frequentemente cavalos morrendo, trabalhando até exaustão. Então, eu abro mão, posso transmitir, pode adiar para a semana que vem, desde que não demore para ser votado, desde que, dentro do projeto, fique bem especificado que nós, como município de Garça, não vamos mais aceitar nossos passos dos animais. Obrigado. Cavalos.
Sim, eu concordo com você plenamente, viu, Pedro? Eu acho que a gente não deve mesmo aceitar nenhum tipo de maltrato em nenhum animal. Né? A gente está tratando aqui do cavalo, né? Em nenhum animal. O que a gente também não pode punir são aqueles que trabalham de forma correta. Né? Tem 15 carroceiros cadastrados no município. E esse, inclusive, que teve o problema do vídeo, não era cadastrado. Né? Até onde eu sei, pela informação que eu tive agora, ele não era cadastrado. Então, aqueles cadastrados que cuidam do animal, que têm a sua averiguação de doença, esses não podem ser punidos por aqueles que fazem errado. Né? Então, a gente deveria ter aí uma ideia de um projeto que não permita, obviamente, nenhum tipo de maltrato, mantendo a essência do projeto, que eu concordo, mas que a gente aí procure profissionais, por exemplo, um veterinário, e pergunte para ele qual é o peso adequado que o animal pode tracionar através de uma roda. Né? Que é diferente você colocar 1.000 quilos em cima de um cavalo e 1.000 quilos em cima de uma carroça. Eu estou dando um exemplo, tá? Vamos falar de 200 quilos, de 300 quilos, de 250 quilos, independentemente. Né? Você tracionar com a roda e com a carroça é diferente de você tracionar em peso do animal. Então, talvez só essa discussão. Pelo que eu li o projeto de lei, o artigo fala sobre 250 quilos de uma forma geral, viu, Almeida? E isso pode trazer uma problemática
visto que carroças antigas já pesam esse peso, né? E se o cara vier para a cidade com a família dele, por exemplo, quatro pessoas, vou falar, ó, quatro pessoas de 70 quilos é 240 quilos, são 240 quilos, né? Então a gente, 280 quilos, desculpa, né? Então já ultrapassaria, viu, Pedro, esse peso. Então talvez, através de um profissional, um veterinário, estudar essa condição. Se carregar quatro pessoas ultrapassa, com o valor, com o peso da carroça, ultrapassaria muito mais e o cara vai ser multado porque já está carregando a família em cima da sua carroça. Então a gente precisa ter só esse cuidado. Eu acho que o projeto é um projeto muito bom. É uma discussão que a gente precisava ter iniciado, tá, Pedro? A gente parabeniza vocês. A gente tinha que ter iniciado essa discussão.
Permite
antes.
Uma parte?
Permite sim.
Eu dei uma olhada na lei novamente, porque são os pormenores que às vezes passa despercebido, e eu vi que realmente está tendo aí uma ambiguidade no entendimento. O artigo 3º do projeto do Pedro, ele fala assim: o peso total transportado não poderá exceder a carga útil de 250 quilos. Considera carga útil o peso somado de tudo aquilo que o animal poderá transportar. Acredito aí, do jeito que está escrito, incluindo a carroça, o carroceiro e...
Sim. Eu até entendo que deve incluir o carroceiro, tá? Só que não que inclua a carroça, porque senão fica... limita aí aquele que trabalha com o animal. E assim, pessoal, sabe o que é, né? A gente fala aqui, às vezes a gente é mal interpretado ou tem uma distorção, né? O cavalo em sua história, assim como o cachorro ele foi, dizem aí, né, a história, que ele é uma evolução do lobo que se aproximou do ser humano para ter a comida mais fácil, e o ser humano através disso utilizava o lobo para ter ali uma segurança em volta do seu patrimônio. E se você vai em sítio, chácara, você vê que os cachorros trabalham como guarda, né? E sendo bem tratados, é uma função do animal aquilo ali. Então eu sou da causa, mas eu defendo que o animal tem uma função. Eu sou da causa, defendo que o cavalo não pode ser maltratado, mas que ele tem uma função de tração. Ele tem, historicamente, né? Não é de hoje, não é de amanhã, não é de semana que vem, isso aí é uma história. Então, o que a gente precisa analisar? Um projeto de lei que trate e puna realmente os que praticam maus tratos, mas que também dê a liberdade de trabalho dentro das condições que o animal pode receber para que eles consigam aí ganhar o seu dinheiro. Frete de carroça hoje ainda é utilizado, né? A causa animal é contra, uma boa parte. Eu tive na Arca ONG da Fé, perguntei para eles o que eles entendiam. E eles pensam mais ou menos igual a mim. Ele falou: Rafael, a gente defende que o animal tenha que viver bem. O animal, assim como nós que trabalhamos no sol também, o animal trabalha no sol também. Assim como um pedreiro que bate massa o dia inteiro no sol, só que tem água, tem comida, ou assim um carteiro ou um mototáxi, o animal ele vai trabalhar no sol também dentro de uma resistência. Existe essa resistência do animal. O que não pode é fazer com que isso leve o animal à exaustão. E que o cara trabalhe, peso o dia inteiro. E aí sim a gente vê cenas deprimentes como essa que a gente viu na imagem do Pedro, que foi um choque na sociedade. Eu lembro que foi no início do ano início desse ano, né? Então, entendo assim, que nós podemos melhorar o projeto através do pedido de adiamento do vereador Almeida, e colocar aí, pedir, não sei se uma semana seria suficiente ou duas, porque para pedir um profissional para trazer a informação, principalmente do que é hoje usual e viável para um animal saudável transportar. E o mais importante, ele tocou no assunto, que foi o que eu havia comentado no início, que é o exame de mormo, que é a anemia. O cavalo com anemia, ele não precisa nem ser maltratado para ele fazer isso daí. A anemia mata o cavalo. Anemia é como se fosse a sinomose do cavalo. Então, se o cavalo estiver anêmico, ele não precisa nem carregar peso para ele chegar nesse ponto, Pedro. Ele morre só de subir uma subida. Só de subir uma rua. Com peso de 50 quilos em cima. Então, a anemia para o cavalo só não é mais letal do que a cólica. Tá? A cólica no animal, do cavalo, não sei se vocês sabem, mas devido ao tamanho do estômago dele, é letal para o animal a cólica. Muitos morrem de cólica se não tiver cuidado. A anemia também. Então, eu estive vendo aqui uma ideia de cidades que colocaram o exame de mormo, né, uma parceria através do município, para que cobrassem aí o preço de custo desse exame e que esse exame tivesse uma validade, né, para que os carroceiros cadastrados apresentassem a cada período para ter esse cuidado com o animal, que também é muito importante.
Permite uma parte?
Permito sim.
Então, essa questão dos exames é fundamental, porque através dos exames você vê a condição do animal. E é visível também um animal hoje que está magro, maltratado, você já vê. Isso já é um, já evidencia um erro por parte do cidadão que usa o animal. Cheio de carrapato, por exemplo, deixou de aplicar os remédios, passar o remédio para derrubar esses parasitas, entendeu? Então isso para mim já é um problema, já visível.
Então eu acho que poderíamos partir através da ideia do adiamento. Não sei se uma semana resolve, viu, Fabinho? Eu queria que fosse o mais rápido possível, mas por conta da resposta do profissional, né?
Você me permite uma parte, Rafael?
Permite sim.
Na verdade, eu sou o contrário à retirada. Porém, eu entendi a colocação de vocês, só que eu queria pedir aqui, e gostaria que registrasse em ata, esse projeto ele não pode ser retirado e jogado lá esquecido. Tem que voltar ontem. Por quê? É um projeto adiado. Então, mas ele vai ser retirado para guardar, melhorar o projeto. O que, que vai acontecer? Vai ser um adiamento da votação. Tá? Um adiamento da votação. Para poder melhorar o projeto. Tudo bem. Só que ele não pode demorar para voltar. Ele tem que voltar ontem. Por quê? Quem tiver interesse vai procurar a Câmara para falar. Tem que procurar para poder falar para a gente o que é de interesse, mas que tem que ser rápido, tem.
Sim, eu me Obrigado. Comprometo aqui, diante de vocês todos na tribuna, que assim que as comissões deliberarem as emendas e alteração, eu coloco para votar. Para mim isso é tranquilo. O que eu acho que a gente deve fazer, talvez seja preparar o projeto inteiro, para sair um projeto inteiro daqui, Pedro, e não remendado depois, porque ele retornar, porque ele sendo adiado e colocado... já na próxima ou na outra sessão, caso não dê tempo nessa, o adiamento vai depender de vocês que vão votar aí, para mim, pouco importa. Não sei se uma semana dá tempo de voltar essas respostas, mas tem a minha palavra que assim que estiver pronto, tem a votação. Em segundo, é muito mais trabalhoso depois a gente votar agora e fazer as emendas, que aí sim o caminho a percorrer é muito mais longo. E aí a gente pode prejudicar aquelas pessoas que trabalham com animal sendo autuados por conta da pesagem, porque se... O fiscal vira receber uma denúncia de que o cara está carregando 10 sacos de cimento mais o peso do cara em cima, por exemplo, ele vai ter que ser autuado, porque não existe aí como prevaricar. Né? E se tiver denúncia, a gente sabe que tem que ir. Então a gente pode estar causando um descontrole aí. E, em suma, eu concordo com o projeto, eu acho que maus tratos nunca mais, tá, Pedro? Maus tratos nunca mais, em nenhum tipo de animal aqui na nossa cidade, e pode contar comigo para isso também. Só acho que talvez o adiamento para a gente melhorar essa proposta seja uma boa saída. Obrigado e dá licença.
Consulte-se a oradores.
Marquinho.
Com a palavra, Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela internet. Bom, o alvo do projeto, ele fala sobre o cuidado com o animal, né? Fabiano, eu pedi para colocar aquela foto, fazendo favor, que eu presenteei, né? Presenciei esses dias aí, ó. Ele vai até colocar no telão ali, né? É um projeto muito bom, Pedro. A gente parabeniza ele, né? Mas ele vai mostrar em alguns pontos. Essa foto aí já faz uns 2 meses atrás, né? A situação do cavalo aqui pertinho ali da Faustina, né? Esse cavalo, informações que tive aí, né? Tanto o pessoal do SAMU, também juntamente com o dono do cavalo ali, que ele comprou o cavalo já doente, né? Diz ele na informação que ele passou. Mas ali mostra maus tratos ali. Uma situação que aconteceu no domingo, pela manhã, tive a oportunidade de acompanhar aí até quase 1h30 da tarde. Nesse dia o pessoal do SAMU também apareceu para fazer o resgate dele, né? Um cavalo maltratado mesmo, magro, aí com até início ali de berne e tudo, né? Olha lá, o pessoal que está aí assistindo pelas redes sociais, acompanhando, né? Realmente uma situação muito difícil ali. Duas situações como essa eu presenciei, né? Uma com o Pedro Santos, 2 de janeiro, ali na Zé Ribeiro, no bairro, e essa situação aí, né? Então, esse cavalo foi levado ao SAMA e foi encaminhado lá ao destino...
Permite uma parte...
Permitido.
Foi identificado o proprietário?
Foi.
Foi autuado?
O SAMA conversou com eles lá.
Foi feito o registro de boletim de ocorrência?
Foi feito.
Obrigado.
O BO na época. Até tive a oportunidade até de conhecer ele na situação, e o Sama mesmo que abriu o boletim de ocorrência. Informações que eu tive, passar para o vereador. Bom, a situação aí, né?
Permite uma parte, vereador?
Pode falar, vereador.
Vereador Marquinhos, assim, eu só vou esclarecer alguns pontos aí nessa questão de falar de boletim de ocorrência e de denúncia. Quando um vereador, ele recebe, tá, uma denúncia, é responsabilidade dele, ele mesmo, denunciar nos órgãos, tanto com relação... eu acho que seria, né, até um encaminhamento para o Ministério Público, para tomar providência. Porque o vereador, quando ele recebe uma denúncia, ele não pode prevaricar. Porque o vereador, ele é polícia da sociedade. Então, assim, qualquer assunto que acontece dentro do município, que o munícipe denuncia, ele tem que tomar a frente disso. Só esclarecer esse ponto, tá bom, vereador? Obrigado.
Obrigado, vereador. O Sama abriu o boletim de ocorrência, informação que eu tive na época, foi encaminhado, né, ao pessoal do Sama lá. E o proprietário até foi, conversou com eles, tentou ali, né, resolver ali, mas não teve como. O cavalo foi levado lá, Borborema, né, no caso. Essa foi a segunda situação que presenciei. O projeto é muito bom aí. O foco do projeto, ele fala a respeito dos cuidados, né? O que for decidido aqui, a gente vai estar acompanhando também a respeito da multa. A multa é uma multa alta, aí uma multa alta, mas importante, né? Importante para estar colocando aí a regularização também, colocando uma certa ordem de respeito também, que a gente tem visto aí a situação. Tem 15 carroceiros em média, não sei se bate os 15 aí. Informações que tem que o pessoal está regularizando para fazer um cadastro deles direitinho e tal. Então a gente pensa também na parte deles aí também. Essa parte de regularização, para que não sofra tanto a parte do peso. O presidente comentou aqui, né? Os vereadores comentaram a parte do peso. É importante estar refletindo também e avaliando essa parte do peso. Então, o que for decidido, a gente está junto pelo melhor, que traga cuidado para que não aconteça uma situação como
essa. Concede uma parte, vereador?
Sim,
vereador. É justamente isso. Isso aí chama pisadura. É causada pela força do peso do arreio, geralmente de carroça mesmo. Mas a ideia é justamente essa, que a gente tenha cavalo saudável e que ele tracione o peso que não ultrapasse o que ele possui de capacidade, né? E como eu disse, e repito, projeto excepcional, eu acho que a gente não pode mesmo aceitar nenhum tipo de maus-tratos. Essas situações vêm para fazer a gente identificar isso, e a causa animal vai ter sempre o apoio dessa Câmara aqui, eu tenho certeza que não é só minha não, é de todo mundo, né? O que a gente só precisa regular, talvez, entre nós mesmos aqui, são essas arestas que podem dar da duplicidade no entendimento da lei.
Obrigado, presidente. Sim, vereador, pode ir.
O senhor estava lá comigo quando aconteceu esse triste incidente aqui no município. E, naquela ocasião, o proprietário do cavalo, quando o cavalo caiu de exaustão, pediu inúmeros chutes no cavalo e só falou que a população se revoltou, né, na hora. O senhor lembra, né? A população se revoltou e entrou ali em defesa do cavalo, senão talvez o cavalo não teria nem se desatado. Teria sido bancado de morte se eu aproveitar o cavalo com a cavalo amarrada nele. Então, fica bem claro que esse tipo de coisa que eu pretendo pedir no município de Garça. Foi levantado aqui sobre o valor da multa, né? A multa hoje que eu estou colocando nesse projeto é 500 UFG, né? 3,75, cada um valor de 1.835. O vereador citou que é uma multa alta, mas porém hoje, uma lei que já existe no nosso município hoje, é que o cavalo que foi prendido na rua, tem dono liberando a máquina, ele faz uma multa de R$ 300. Muita gente. Eu sou fundado. E, Paulinho, eu vou pegar
Enquanto o cavalo cai no chão, tanto que ele
Obrigado, vereador. Seja feito.
Concede uma parte também, vereador? Sim. Acho muito bem colocado e observado. Eu acho que a função da Câmara Municipal é essa mesmo, viu, vereador? A gente discutir para tentar chegar no melhor ponto de entendimento possível. E agora o Pedro falando me deu uma outra ideia que a gente pode pôr no projeto, viu, Pedro? Em relação a esse proprietário que tiver um boletim de ocorrência já feito com esse tipo de situação, com maus tratos, que ele não receba mais a autorização do município de ter a inscrição do animal.
Tá. Né? Você permite uma parte?
A reincidência não é só a multa, não. Ele não ter mais a permissão de ter esse tipo de trabalho, já que ele causou um maltrato animal. Então é mais um ponto que a lei pode ficar melhor ainda.
Você permite uma parte, presidente? Não, desculpa. Vereador Marquinhos, você permite uma parte? Então, não, queria fazer uma colocação com o presidente, que ele é advogado. Só a denúncia, eu acho que aí teria que dar uma olhada no projeto. Precisa ver se ele vai ser condenado. Eu acho que após a condenação. Porque você fazer um boletim de ocorrência, né, não quer dizer que a pessoa está condenada ou não. Entendeu? Eu acho que você, como advogado que conhece a lei, então eu acho que no projeto deveria, sim, um boletim de ocorrência feito, ele responder pelo crime, aí eu concordo também.
Consegue uma parte, vereador?
Obrigado, vereador.
Posso?
Dá tempo ainda?
Pode? Dá, até 20. É bem colocado, bacana. Eu só acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, o que acontece às vezes, viu, vereador? Existe um boletim de ocorrência, ele vai lá, é feito, manda para o fórum, chega no fórum, se o cara não tiver nenhum outro tipo de crime, se ele não for reincidente em nada, ele pode fazer uma transação penal, e se ele fizer a transação penal, ele não vai ser sentenciado. E aí, mas ele cometeu o crime. Ele só recebeu da justiça uma possibilidade de trocar o crime em alguma, por exemplo, tá? Sursi, uma pena alternativa. Né? Então, às vezes, ele não é condenado, mas ele cometeu o crime. Então, talvez a gente precisa. É mais uma colocação boa. O vereador tem razão. Não só o boletim de ocorrência, mas às vezes, mesmo que ele não tenha sido condenado, ele cometeu aquele tipo de crime. Né? Vou dar um exemplo claro para vocês. Às vezes, porte de arma. Você está cometendo um crime, só que você faz uma transação penal, um sursi, você cometeu aquele processo ali, ele vai morrer, você não é sentenciado, mas você tem aquele cometimento de crime. Né? Então a gente tem que tomar cuidado.
Permite a segunda parte? Não, o que a Câmara não pode é julgar, né? A Câmara não está aqui para julgar se o cara cometeu um crime ou não. Nós estamos aqui para criar leis, tá? Então eu acho que nesse sentido a lei, ela pode se tornar aí não legal, né? A gente tem que fazer as colocações corretas, as emendas corretas, porque se você faz uma lei dessa, facilmente o proprietário pode entrar com ação contra a lei, porque a lei está sendo abusiva, você está interferindo, né, nos poderes, a gente já está julgando, né? Então, é isso que eu estou falando. A gente não pode. A Câmara não é um lugar onde você sentencia as pessoas, né? Que é diferente, mas eu estou fazendo essa colocação para que depois não vote um projeto de lei, daí fica simples, né, para o próprio, para essa lei, se ela for aplicada, não ter validade. É só isso que eu estou colocando aqui, presidente.
Obrigado, vereador. Deixa eu finalizar aqui, então eu sou a favor do melhor para que não aconteça isso. Se for necessário aí que os vereadores optarem por fazer algumas mudanças em alguns pontos, vamos em frente. Se essa multa mesmo, vamos em frente também, que vai trazer um certo respeito também, o vereador Pedro Santos se posicionou. Nesse ponto é um ponto bom, que traz certo respeito também, mas que seja feito melhor. O que fomos decidir aqui em favor, para que não aconteça mais, estamos juntos e tem nosso apoio. Obrigado. Boa noite.
Mais algum orador? Você, Rodrigo? Não? Não? Bom, não existe mais nenhum orador, tá? Eu vou colocar em votação agora o pedido de adiamento do Tenente Almeida, né? Queria saber de vocês por quantas sessões você acha que seria necessário, principalmente visando a questão das comissões, né? Talvez não três, ou não uma, duas sessões. Se for duas sessões, ele entra...
Permite uma parte, presidente?
Ele entra junto com o projeto que nós adiamos do Bacana, por exemplo, se for duas.
Só precisa
uma agora.
Presidente, só precisa tomar cuidado com relação ao recesso, né? Porque o recesso é agora em dezembro, né?
Sim.
Sim, aí precisa contar o prazo, né? Porque daí, de repente, talvez o projeto acaba nem entrando esse ano.
Duas sessões, né? Nós temos sete ainda, né?
Não, sim.
Seis, né?
Sim, eu acredito sim, mas vai passar pelas comissões e tal. Sim, mas enfim, só estou colocando para o senhor ficar atento a essa questão.
A diferença do adiamento é assim, você falou duas semanas, fazendo a alteração ou não fazendo, ele tem obrigatoriamente que entrar, né? E aí a gente pode passar pelas comissões, discutir, a gente pode pedir através de alguma comissão da CCJ ou de outra comissão que passa, acho que passa no solo também. Passa no solo, Antônio? Passa no solo também, para a gente fazer a adequação e pegar aí uma informação profissional. Então, quantas semanas, o que vocês definem? Eu acho que, se a gente conseguir, por exemplo, ainda pela ordem, tá? Se a gente conseguir, por exemplo, fazer com que essa emenda seja feita em conjunto, através da CCJ, por exemplo, mesmo que a CCJ assinando sem nós, ela ou a CCJ ou o solo, acho que o Pedro faz parte do solo, Pedro? Do solo? Entrando nessas duas comissões, ela é votada na mesma matéria, no mesmo dia do adiamento. Então, já vota no dia do retorno e não tem que voltar para as comissões novamente. É isso? Se passar pelas comissões, ele... suspende por um minuto aí, por favor, Fabiano, só para a gente ter essa saber da técnica aqui. Ok? Ok? Bom, nós pedimos aqui um período para discutir em consenso o tempo de adiamento e para saber qual era o tempo hábil para a gente modificar algumas coisas do projeto, desde que ele não, todos concordam, desde que ele não perca a sua essência. Então, ficou aqui o pedido de adiamento do vereador Almeida por uma sessão, correto? Coloque em votação, então, o pedido de adiamento. Quem for favorável, permaneça sentado, os contrários se manifestem. Ok? Está adiado o projeto, muito bem discutido e adiado, e assim que estiver apto pelas condições, será pautado. Grande expediente. Considerando que foi aprovado na 30ª sessão ordinária de 2021, o requerimento número 976 de 2021, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, convocando o senhor Rafael Citá, diretor-geral da Procuradoria do Município, com a finalidade de prestar esclarecimentos acerca do parecer favorável emitido referente à prestação de contas da Associação Beneficente do Brasil, a HBB. Em conformidade com o artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicitando ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requeiro à mesa, na forma regimental, consultando o plenário, nos termos do artigo 17, inciso 9 e 10 da Lei Orgânica do Município, em paralelismo com o disposto do artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocado o diretor-geral da Procuradoria do Município, Sr. Rafael Citá, para que compareça à 35ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 25 de outubro de 2021, a partir das 17h15, para esclarecimentos acerca do parecer favorável emitido referente à prestação de contas da HBB, sala de sessões, 8 de setembro de 2021, Antônio Franco dos Santos Bacana, vereador do PSDB.
Bom, convocação do vereador Bacana. Doutor, eu queria só explicar para o senhor que, assim, por favor, pode ocupar a tribuna. Isso. Precisa de caneta, doutor? Trouxe? Bom, primeiramente, seja muito bem-vindo à Câmara Municipal, tá? Queria dizer que aqui o formato é do seguinte, funciona da seguinte forma. O vereador tem o prazo de 3 minutos para fazer a pergunta. Dentro dessa pergunta pode ter subperguntas, mais de uma talvez, então a caneta é para que o senhor anote, para que não tenha prejuízo nessa questão de acabar não anotando e pular uma resposta. Mas que nesses 3 minutos de pergunta, o vereador não pode ser interrompido. E nos 3 minutos de resposta, o diretor também não pode ser interrompido, o doutor. Ok? Então são 3 minutos para pergunta, 3 para resposta, sem discussão e sem diálogo. As perguntas são tantas enquanto o vereador tiver, num prazo máximo de 2 horas na convocação. Ok? De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres padres poderão fazer perguntas e interpelações e cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos e o convidado igual período para a resposta. Lembrando que aos 3 minutos o microfone será encerrado de ambas as partes, tá ok? Oportunizo a palavra aos vereadores em ordem alfabética nos termos do parágrafo 1º do artigo 240, iniciando com o vereador Ademar Marcos de Moura. Não tem pergunta. Vereador Bacana.
Vou perguntar.
Com a palavra, Bacana.
Boa tarde, doutor. Seja bem-vindos à Casa de Leis, tá bom? Na verdade, a convocação, eu até ia pedir o adiamento por causa da CPI que está aberta e no qual a gente, junto com os membros, nós ia convocar todo o pessoal que participou, né, das aprovações das contas da HBB, né, e das reprovações também. Então, isso vai ser um objeto de investigação na Comissão Parlamentar de Inquérito, que já está em curso aqui dentro da Câmara Municipal. O que eu gostaria de perguntar, a primeira pergunta, é que na ocasião o senhor era procurador, quando o senhor deu o parecer na prestação de contas da HBB, o senhor era procurador jurídico da Prefeitura. Hoje você não ocupa mais o cargo, qual que é a função hoje do senhor e por que o senhor saiu do cargo de procurador do município?
Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os eminentes vereadores dessa casa. A cada um, meus cumprimentos e os meus respeitos individualmente. Bom, vereador Bacana, Na ocasião em que eu emiti o parecer, eu estava como procurador-geral do município. E hoje eu não me encontro mais no cargo, hoje eu estou no cargo de diretor-geral. Na ocasião, nós entendemos por fazer uma mudança na estrutura da procuradoria, inclusive no cargo de procurador-geral. Nós encaminhamos esse projeto para a Câmara, o projeto foi aprovado. E hoje já estou no cargo de diretor.
Doutor Marcelo?
Não tenho.
Elaine? Com a palavra.
Boa noite, doutor. Chamar de doutor, pelo respeito. E qual foi o termo do seu parecer? Você pode explicar? E com que base, e naquilo que você se baseou para estar oferecendo aquela
manifestação.
Uhum.
Sim. Vereadora, muito importante a pergunta. O expediente que deu início foi a Controladoria Geral. Eles emitiram um parecer deles e foi encaminhado para a Procuradoria. Na ocasião, eu solicitei informações a todos os envolvidos. Eu solicitei informações para a própria Controladoria, solicitei informações para o Departamento de Convênios, e essas informações foram repassadas. E quais foram essas informações? Foi um parecer da Comissão de Avaliação em relação aos serviços prestados do hospital, que se manifestou favoravelmente à aprovação. O parecer do Departamento de Convênios, que também foi totalmente favorável à prestação de contas. E o parecer da Controladoria. Então, o que tinha? Tinha dois pareceres favoráveis e um parecer contrário. Então, eu analisei o parecer contrário da Controladoria e confrontei com a Lei 13.019. Né? E verifiquei que aquele parecer que foi ofertado, não, pelo menos no meu entendimento jurídico, não se sustentava, porque eles reprovaram a prestação de contas, mas não foi fundamentado no artigo 72 da Lei 13.019, que traz quais são os requisitos. Perfeito? Então, aquela situação que estava envolvendo aquela situação não permitia você julgar desfavorável, a não ser que fosse fundamentado em algum daqueles incisos. Não foi o que aconteceu. Então, o que eu fiz? Eu entendi que, devido à justificativa que foi apresentada, devido às considerações que foram feitas pelo Departamento de Convênios e devido à própria pandemia, eu me manifestei favorável com a ressalva de que fosse regularizada aquela questão da conta, né? Com base no princípio, até no princípio da razoabilidade. Também previsto na Constituição do Brasil, Constituição do Estado, Lei Orgânica. Então foi nesse sentido a minha manifestação. Parecer com ressalvas para que no próximo julgamento fosse regularizada essa situação sob pena de não colocar em prejuízo o serviço público prestado naquele momento da pandemia, que meses depois, semanas depois, tornaria-se muito pior, né?
Fabinho? Fábio Santos? Lico? Lucas? Marquinho? Pedro? Rafael? Doutor, mais uma vez, seja muito bem-vindo, tá? Prazer tê-lo aqui conosco. Um jovem advogado, né? E gostaria que o senhor me falasse, então, dentro do seu conhecimento técnico, quais seriam esses quatro incisos e o que eles falam a respeito da... o que causaria, não sei se o senhor tem eles aí, tem? O que causaria, o que motivaria e o que seria de entendimento e aceitável para que a controladoria emitisse um parecer contrário? No que estaria estar linkado? Acho que o senhor entendeu a pergunta,
sim,
né?
Sim.
Em qual inciso teria que estar linkado?
Sim. Toda vez que um agente público ele vai impor uma penalidade a alguém, ele tem que fundamentar na lei, né? Então, o que acontece? A Lei 13.019, que é aquela que vai regular o convênio com a Prefeitura e a Irmandade de Santa Casa e a HBB, ele já traz quais são essas hipóteses que é possível o julgamento irregular, ou seja, o julgamento desfavorável. Está no artigo 72, inciso 3. Diz o seguinte: as prestações de contas serão avaliadas quando? Irregulares. Quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 1. Omissão no dever de prestar contas. 2. Descumprimento injustificado dos objetivos e metas. 3. Dano ao erário. 4. Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores. Quando eu recebi o parecer da controladoria, eu não verifiquei nenhum desses incisos. E acredito que nem mesmo a controladoria verificou isso, porque avaliando o parecer que foi ofertado, não, pelo menos na minha visão, não foi fundamentado em nenhum dessas alíneas do inciso 3 do artigo 72. E não só. A Prefeitura também, em 2017, ela regulou essa lei por meio do decreto 8.557, que também vai prever a respeito do julgamento irregular das contas. Artigo 76. A manifestação conclusiva da prestação de contas final deverá concluir pela aprovação das contas, aprovação com ressalvas ou rejeição. No caso de rejeição, deverá ocorrer quando comprovado dano ao erário e ou descumprimento injustificado do termo. Então, isso está no decreto e não está na lei. Então, pelo menos na minha visão, não foi isso que ficou comprovado.
Obrigado, né? Rodrigo? Tenente Almeida? Ademar? Bacana? Com a palavra, Bacana.
Ô, doutor, a Paula Mirala veio aqui na outra sessão, ela falou sobre irregularidades, né? Que houve um ato irregular, ela afirmou, né? Tal. O senhor também, o senhor deu um parecer, o senhor acabou de dizer aí que pegou o parecer da controladoria, que era um parecer desfavorável, né? Ao contrário, aliás, à aprovação das contas. Você também observou a aprovação. Aprovação das contas da HB pelo convênio sem ressalvas, que era o documento que estava aqui, e na ocasião você deve ter aprovado por esse documento, e eles falaram que corrigiu aqui com ressalva. Eu queria que o senhor me dissesse, quando há uma irregularidade cometida pelo órgão que fez o convênio com o município, ele continua sendo irregular ou ele é ilegal? Se você comete um algo irregular, né, você, dentro desse convênio, do serviço que foi pactuado com o município. Então, todos disseram aí, quase todos, né, assim, entre aspas, né, mas a Paula Mirala lá colocou, que houve uma irregularidade. Mas quando há uma irregularidade dentro do termo que foi, que se comprometeu as duas partes, né, inclusive, aliás, não, a HBB com o município, se ele cometer um ato irregular, ele é irregular ou ele é ilegal?
Certo. Eu assisti os depoimentos que foram prestados aqui, e muito se fala em irregularidade ou ilegalidade, né? Bom, legalidade, o que é legalidade? Nós estamos falando de um princípio da legalidade. Antes da gente falar se um ato é ilegal ou legal, a gente tem que levar em consideração os fatos em que essa lei vai ser introduzida, certo? Então, no caso que está discutindo, a previsão no convênio, a previsão da lei de que exige a conta. Eu imaginei que vinha essa pergunta, eu até peguei um trecho de um acórdão do Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro Eros Grau, ele emitiu, que vai um pouco esclarecer, faço questão de fazer leitura. A interpretação e aplicação do direito se faz não apenas a partir dos elementos colhidos no texto normativo, mas também a partir dos elementos do caso ao qual ela será aplicada, isto é, a partir dos dados da realidade. Por que eu entendo, vereador, que se trata de uma irregularidade? Por conta dos fatos, das circunstâncias em que permearam a discussão. Eu destaco três. A ausência de prejuízo, né? Quando se fala ausência de prejuízo, não tem, pelo menos é o que ficou constatado, não ficou um centavo em prejuízo para a prefeitura. A justificativa que foi apresentada, creio eu que esse dinheiro foi retirado justamente por uma medida preventiva. E a pandemia. Então, e também, não, pelo menos na justificativa que foi apresentada, não verifiquei um dolo, não verifiquei uma má-fé por parte da HBB. Então, diante deste contexto, diante dessa visão em relação ao princípio da legalidade, eu julgo que houve essa irregularidade. Irregularidade não é legalidade, mas que é passível de regularização, é passível de que a entidade proceda à regularização dessas contas para que isso não ocorra.
Marcelo?
Não tenho.
Não? Elaine? Fabinho, não? Fábio Santos? Não? Rico? Cateto? Marquinho? Não?
Pela ordem, presidente. Sim? Não, é que na verdade eu também fiz outra pergunta, mas tudo bem.
Está voltando rápido agora?
Mas é que ele não, assim, eu falei sobre a questão dos convênios, não estou querendo cortar não, só por isso, mas enfim. É porque senão eu vou voltar de novo, né? Tudo bem.
Mas dá para fazer ela?
Não, mas tudo bem, tá. Vamos lá.
Vamos lá. Marquinho, não? Pedro Santos, não? Rafael? Doutor, quando o senhor recebeu o parecer da controladoria e o parecer do convênios, né? Obviamente que o senhor teve que analisar, como o senhor disse, os fatos, os resultados desses fatos, né? Pelo que eu entendo, que é justamente a falta de comprovação ao dano, e eu pergunto sempre se existiu dano ao erário, porque é muito importante, né? E até agora foi me respondido por desde Chicão a qualquer outro que não existiu nenhum dano ao erário. A pergunta é: existe também a situação de o senhor avaliar tecnicamente, porém, a necessidade do serviço de saúde no momento pandêmico? Tenho certeza que isso, qualquer profissional, mesmo que técnico, precisa ter, no mínimo, a sensibilidade de unir aí a técnica com, obviamente, a necessidade de que o município precisa. Né? Quando a gente fala em um parecer contrário, caso o senhor, junto com o convênio, seguissem o parecer da controladoria, qual seria o desfecho disso e o prejuízo que isso causaria neste momento no nosso município, visando aí uma pandemia mundial? Se isso entrou em consideração no momento da sua da emissão desse parecer?
Sim. Veja, nós, agentes públicos, em que pese alguns sejam técnicos, eminentemente técnicos, e outros não, nós não podemos ignorar a realidade. E por mais que a controladoria tenha defendido aquele ato, muitas pessoas dependem do serviço público de saúde. Então é por isso que existe o princípio da razoabilidade. Né? Porque o princípio da legalidade, assim como qualquer outro princípio, como norma jurídica, ele não possui aplicabilidade absoluta. Então, ele tem que ser sopesado com outros princípios, sempre à luz do interesse público. Então, eu penso que uma outra medida que não fosse aprovação da ressalva naquele momento, aprovação ou aprovação com ressalva, naquele momento, o prejuízo seria muito grande. Eu entendo que a questão da intervenção poderia ser discutida. Eu até trouxe o decreto que regulamentou a intervenção na época, mas que nos considerando, trouxe assim, uma série de problemas envolvendo o hospital, uma série de casos, inquérito civil, não prestação de serviço, ou parcialmente não prestação de serviço, e o risco da não prestação. A intervenção foi para o serviço não parar de ser prestado. Nesse caso, tinha até, nesse caso aqui, a comissão de avaliação deixou muito claro que o serviço estava sendo prestado, tanto que manifestou favoravelmente. Então, eu penso que, para garantir o princípio da continuidade do serviço público, e a garantia do direito fundamental à saúde, eu penso que a medida foi mais adequada, a que foi tomada.
Rodrigo? Tenente Almeida? Ademar? Bacana.
Doutor, com base em qual critério você alega não ter havido qualquer prejuízo ao erário municipal, tendo em vista que a HBB realizou movimentação dos recursos públicos recebido da prefeitura em conta bancária diversa daquela conta específica da parceria no convênio? Com que base o senhor analisa isso, sendo que não sei se o senhor teve acesso a essa segunda conta, mas pelo que eu sei, os que passaram por aqui não teve acesso a essa segunda conta. Com Sim. que base o senhor vê que não houve prejuízo ao erário?
Sim. Muito importante pergunta. A procuradoria, quando ela vai emitir algum parecer, algum despacho, ela vai observar tudo aquilo que foi fundamentado no decorrer do processo, os órgãos técnicos que vão se manifestar. Então, o departamento de convênios, como ele tem acesso mais direto à documentação da prestação de contas, O meu parâmetro foi a manifestação do departamento de convênios. E me parece também que a controladoria também falou, né, me parece que também não houve dano, prejuízo, pelo menos na avaliação deles. Então, foi ambos, porque a prefeitura tem os seus órgãos técnicos, a procuradoria não dispõe de conhecimento para avaliar notas fiscais, então a gente se baseia nas informações que são prestadas. Então, o meu parâmetro foram essas informações.
Não, tá claro. Então, o parecer seu foi baseado... Assim, eu não estou nem cortando, só para entender, eu não estou nem falando no microfone, eu entendi o que ele quis dizer. Então, o parecer dele foi baseado nos outros pareceres. Pode usar, eu estou só falando...
Sim.
Pela ordem, presidente. Não, só para entender, eu não estou fazendo pergunta. Só para esclarecer para quem está nos ouvindo, e o parecer dele foi baseado nos outros dois parecer, tá? Não foi tecnicamente ele que deu o parecer, ela falou, não, eu vou...
Na verdade,
ele se baseou, né?
Na verdade, isso. Pelo que eu entendi da resposta dele, foi quase...
Não, pelo que eu entendi, o doutor depois pode corrigir. Mas pelo que eu entendi, o senhor avaliou os dois pareceres, e nessa avaliação que o senhor tomou a decisão. O senhor, não é que o senhor tomou uma decisão monocrática, assim, sua mesmo, entendeu? Mas é isso que eu queria, só para esclarecer.
A Procuradoria Jurídica, ela analisa o que é jurídico, né? O que é técnico de compra, venda, retorno de dinheiro, quem analisa é o convênio, né? Então ele se baseou nisso, acho que foi isso que ele disse.
Pela ordem, presidente. Então, só para deixar claro, até desculpa, doutor, mas a questão, assim, só para deixar claro para quem está nos assistindo, que não foi um parecer que ele viu todas as contas e emitiu um parecer favorável. Não, ele analisou os dois pareceres e dentro dessa análise dele, ele deu o parecer dele com ressalvas, né? Isso.
Marcelo?
Não.
Elaine?
Doutor, você nos disse aqui que o senhor analisou a ausência de prejuízo justificativa, ou seja, a HBB apresentou uma justificativa plausível e também pensou, dentro do princípio da razoabilidade, a questão pandêmica que atingia, né, o mundo naquela presente ocasião. O senhor também nos disse que havia um cumprimento, dentro do artigo do inciso 3º da Lei 72, que havia lá um dos itens, o cumprimento injustificado dos termos. Essas são as minhas considerações. Esse cumprimento injustificado dos termos. A justificativa que a HBB deu em relação à prestação de contas e à existência dessa conta diversa, ela foi apresentada de forma voluntária ou ela só apresentou essa possibilidade dessa conta após a solicitação pela controladoria? Ela veio junto com a prestação de contas, justificando assim, teoricamente, que olha, eu não pude utilizar de conta tal por causa de tal situação. Ou não, ela enviou a prestação de contas e só após a verificação da existência dessa terceira conta, né, que até foi nos explicado aqui, é que ela apresentou uma justificativa. Ponto.
Vereadora, é só a título de cumprimento, esse inciso que foi mencionado, ele fala o seguinte, descumprimento justificado dos objetivos e metas. Tá? Bom, em relação à justificativa, quando todas essas documentações foram encaminhadas para mim, a primeira dúvida que eu tive, tentou-se descobrir os motivos com a entidade, por que isso está acontecendo? Eu me lembro que eu despachei o expediente para o controlador geral, se foi apresentado uma justificativa, ele disse que não. Então, foi a ocasião em que, antes de eu... Porque, assim, eu entendo o seguinte, quando nós vamos emitir um parecer, nós temos que saber os motivos, o motivo do problema, né? A gente tem que dar o direito à ampla defesa. Então, pelo menos no que eu verifiquei, isso não aconteceu. Então, eu pedi que fosse apresentada uma manifestação por parte da HBP para entender o porquê que estava acontecendo, até para a gente avaliar se existe má fé ou se existe dolo, né? Então, isso aconteceu. Eu só emiti o parecer a partir de que essa justificativa fosse apresentada. E aí a justificativa foi apresentada e eu entendi que não era... depois que eu solicitei.
Fabinho. Fábio Santos, com a palavra.
Boa noite, Rafael.
Boa noite.
Seja bem-vindo aqui nessa casa. Uma pergunta simples, mas às vezes para a população que nos acompanha é muito importante ela entender. Você deu o parecer com ressalvas, né? Qual foi a ressalva que você citou nesse seu parecer? Se você puder colocar para a gente.
Bom, então, retomando, né? Existem três formas da prefeitura julgar uma prestação de contas. A primeira é julgar totalmente favorável, sem apontamentos. O desfavorável é a aprovação com ressalva. O que isso quer dizer? Olha, as contas estão regulares, foram pagos, tudo ok, mas tem uma impropriedade. Né? É isso que a lei fala, uma impropriedade. Então, essa ressalva seria uma impropriedade passível de regularização, que é a questão da conta aplicação. Então, a minha ressalva foi para conta aplicação, que acho que isso já vem sendo debatido na Câmara, né, de que eles pegavam o dinheiro, colocavam e depois retornava, ainda que, ao que parece, 100%, né, do valor, mas que eu indiquei que no próximo julgamento isso fosse regularizado. Então, foi esse, a ressalva foi exclusivamente sobre essa, não sobre serviço, sobre objetivo, sobre meta, nada. Especificamente sobre a conta aplicação.
Obrigado.
Lico, Lucas, Marquinho, Pedro, Rafael. Doutor, quando o município identificou esse apontamento da controladoria que existia essa conta que não estava vinculada ao convênio, foi através da Procuradoria que foi feita a comunicação e o pedido de informação para a HBB? Foi através da Procuradoria? Né? Primeira pergunta. Foi ou o município...
Pode repetir.
Posso. Quando veio a Paula aqui, eu perguntei assim, o que o município fez quando teve a informação de que existia essa conta? Né? E ela falou que o município comunicou, pediu informações, foi através... Primeira pergunta. Foi através da Procuradoria?
Foi.
Tá. A segunda pergunta é o seguinte, quando o senhor diz que a controladoria tinha ali o condão ou a prerrogativa de buscar informação com a prestadora de serviço a respeito do que e o porquê aquilo estava acontecendo e ela não o fez, a decisão, eu tô falando agora como Rafael, tá? Como vereador, mas como Rafael. Quando você não dá, e também profissional do direito, né, que acaba citando na gente sempre, o direito à ampla defesa ou à informação ou ao contraditório, é uma decisão tomada de forma, e vejo eu, temerária, visto que naquele momento, naquela data, nós tínhamos aí todos os leitos de UTI ocupados em relação ao Covid. Então, fiz essa pergunta para o próprio controlador aqui, né? E ele disse a mim que se baseava em informações técnicas e que aquilo era uma que ele avaliava o que ele enxergava, mas o princípio da razoabilidade passou longe, né, nesse sentido, na minha opinião. E, então, eu te pergunto, né? Seria mais... menos preocupante se a gente tivesse aí discutido com a controladoria, a procuradoria e o convênios essas informações para não deixar, porque tudo isso que está acontecendo aqui, doutor, a gente precisa falar, né, uma CPI, essas 20 convocações, é por conta do parecer da controladoria, né? E eu falei isso para ele, repito aqui, que na minha opinião foi temerário o formato que foi feito, visto o momento pandêmico, e sabendo do resultado que aquilo podia causar. Né? Existia a possibilidade de comunicação entre esses órgãos, né? Entre essas equipes? Né? Ele sempre teve liberdade para tratar desses assuntos com vocês? E sempre tratou? Ou nesse caso não existiu nenhuma procura dele? Ele não quis tratar do tema e só emitiu o parecer?
Certo. Em relação à ampla defesa, a conclusão que eu tirei é de que não foi solicitado, porque eu pedi informações se houve alguma justificativa, foi informado que não, então concluo que não foi. Pode ser que surja algum documento, mas pelo menos até o momento, eu não tenho esse conhecimento. Em relação à sua última pergunta, a procuradoria, eu vou falar pela procuradoria, está à disposição de qualquer servidor para tirar dúvidas, para verificar a lei, qual que é o entendimento possível, porque o direito ele não se resume exclusivamente ao que está na lei. Nós temos normas jurídicas, são regras e princípios jurídicos. Então, para que a gente alcance uma decisão justa e correta, a gente tem que fazer essa avaliação completa entre regras e princípios. Então, eu não tenho conhecimento de que a controladoria foi solicitar informações para nós antes de emitir o parecer. Eu estive, sim, colhendo as informações, tanto por meio do processo, quanto pessoalmente com todos. Mas o que eu verifiquei foi aquilo e ponto. Então, coube a mim dar a minha manifestação. Mas a procuradoria estava sempre à disposição de qualquer servidor antes que fosse dado algum parecer. E penso que seria... Não foi. Penso que seria sim o caso de uma decisão em conjunto, até pelo momento que vivemos.
Rodrigo? Tenente? Ademar, não? Bacana. Com a palavra.
Doutor, é o seguinte, quanto à prestação de contas 2019, das parcerias firmadas com a HBB, você se manifestou pela aprovação com ressalvas. Em relação à prestação de contas de 2018, você já possuía conhecimento da movimentação de recursos públicos em conta bancária diversa daquela específica parceria?
Certo.
Específica da parceria. Da parceria.
Deixa claro, 2018 foi feito a assinatura do termo de colaboração. Só que os recursos só foram transferidos em 2019. Então, só o primeiro julgamento de contas foi em relação a 2019. Não teve avaliação de 2018. Então, 2019 foi o primeiro julgamento de contas, vereador.
Tá. Marcelo?
Não tem.
Elaine?
Eu entendi, diante de todos aqueles que passaram aqui, que cada um fez uma análise dentro do seu conceito. A controladoria, ela analisou o teor legal dos termos do termo de colaboração, né, até redundante. O convênio analisou a pauta do convênio, né, e você juntou tudo isso no liquidificador e analisou. Você falou também, eu vou voltar a dizer, no princípio da razoabilidade. Quando você orientou o gestor a ceder um prazo de regularização das contas dessa terceira conta aí, foi viável só até a próxima prestação de contas? Ou isso teria que ser analisado aí num prazo menor por se tratar de 12 meses?
Sim. Foi uma manifestação, um parecer, né, a gente sugere, mas nada impediria de que o departamento de convênios, ou até mesmo a controladoria posteriormente, verificasse que, se por exemplo, começasse a ter muito problema. Por que eu sugeri esse prazo? Porque até aquele momento, por mais que houvesse esse problema, o próprio departamento de convênios estava fazendo essa fiscalização habitual dos valores. Até mesmo pela calculadora do cidadão que foi mencionada aqui, Adriana, e o convênio estava fazendo essa fiscalização habitual. Então, por isso que foi colocado esse prazo. Agora, nada impediria que eles verificassem, fossem, ó, está dando muito problema, precisamos tomar uma postura. Isso poderia ser revisto a qualquer momento.
Fábio Santos... Dico, Lucas, Marquinho, Pedro, Rafael Passo, Rodrigo, Tenente, Ademar, bacana.
Vou.
Com a palavra.
Bom, doutor, já em relação em 2020, né? Vocês, a controladoria, inclusive é por unânime, né, vocês sabem que tem uma conta que não é específica, esse dinheiro está sendo repassado para essa conta. Vocês dizem que comunicou a HBB. E como que continua hoje ainda? Eles corrigiram essa irregularidade, já que você existe, né, que eu acho que é, na minha opinião, talvez seja um ato ilegal, né, e a gente está confrontando essas questões, mas você não, o doutor não falou, mas outras pessoas falou que é irregular. Essa irregularidade, ela continua até a presente data ou já foi corrigido?
Vereador, eu estive como procurador-geral até maio, né? Então hoje, até maio. E eu, depois disso eu não acompanhei mais a situação, né? Até porque, depois da minha manifestação nesse parecer, esse assunto não retornou mais para a procuradoria. Até porque, bom mencionar também, a procuradoria geralmente não se manifesta nesses assuntos. Só foi para a procuradoria esse assunto por conta de divergência de entendimentos, né? Então, pelo menos no tempo que eu estou na procuradoria, não sei dizer se foi regularizado ou não. Não sei dizer. Isso.
Olha, presidente, eu só perguntei para ele, como ele falou que trabalhou até maio, não que eu quis fazer outra pergunta, só para ele dizer que ele não tem conhecimento se continua isso, né, doutor?
Isso.
Tá bom.
Marcelo, Elaine.
Doutor, mas o senhor disse, numa das perguntas que foi feita aqui, que são verificadas mensalmente pelo convênio a análise dessas contas. Isso o senhor está afirmando com conhecimento ou acredita que?
Me foi falado, conversei com a Adriana a respeito, eu acho que até está aqui em alguma manifestação. Mas é bom mencionar que, havendo algum prejuízo, se o próprio departamento de convênios entendesse que era necessária alguma medida, seja administrativa, seja judicial, nós seríamos comunicados e avaliaremos qual passo nós tomaremos.
Fabinho, não? Fábio Santos? Não? Eu tenho uma pergunta. Tenho certeza que, dentro do parecer da controladoria e do parecer do convênio, vários itens são averiguados. Vários itens, né? Esse sendo apenas mais um item, correto? Como o senhor teve contato, eu tive aqui também, eu analisei, eu estou por dentro do assunto, mas eu queria escutar da voz do doutor. Todos os outros itens, primeiro, se todos os outros itens a HBB tem cumprido, né? Se no parecer da comissão o serviço está a contento, né? Que deve ter esse parecer. E que se isso tudo acontecendo, né? Esse problema sendo resolvido, se a parceria, se o convênio está apto a ser continuado e o que o município entende dessa parceria, dessa prestação de serviço.
Naquele momento em que eu emiti o parecer, a meu ver, o único problema seria em relação às contas. Eu faço até questão de mencionar a conclusão da comissão de monitoramento. Abro aspas. Diante dos relatórios fornecidos pela entidade, bem como tendo em vista as visitas em loco realizadas, foi possível visualizar a existência de efetiva produção nos diversos setores envolvidos. E ao final, é possível perceber que o trabalho está sendo realizado a contento. Então, na minha percepção, o único problema seria em relação à conta, mas que o Departamento de Convênios tem feito essa fiscalização e, pelo menos naquele momento estava fazendo, naquele momento não havia nenhum prejuízo. Então, esse era o único problema na ocasião.
Rodrigo? Não? Tenente? Não? Então, agora, eu fazendo a corrida, vou perguntar, tem mais algum vereador? Com a palavra, bacana.
Doutor, eu fiz a pergunta na sessão passada para a Paula Mirala, né, e vou fazer para o senhor para ver qual que é o entendimento, né, o senhor como advogado. Veja bem, o setor de convênio, ele fez um acordo, pactuou o serviço. A prefeitura, ela comprou esses serviços da OS, né, que hoje ela tem um convênio com o município, e eles transferem os recursos para uma conta que o convênio sabe, né, que veio os extratos aqui para a CPI, sabe o número dessa conta, né, que é transferido o recurso, e essa conta faz essa movimentação, certo? A gente, é uma suposição, tá? Porque nós estamos investigando, então você começa a querer entender por que essa transferência. Primeiro, que o município ele não tem culpa se a empresa ela tem problemas com bloqueio. Então isso daí também não é uma defesa da empresa para transferir o dinheiro. Isso não serve como defesa porque a prefeitura de Garça são recursos do município, né? O que eu pergunto para o senhor é assim, é tanta, que ela deixou bem claro aqui, na posição dela, e que não há nenhum, em hipótese alguma, ela disse, né, tipo, que não há essa questão da movimentação do dinheiro, do recurso, porque é só essa, ela administra outros municípios. Então, assim, não é uma afirmação, a gente está investigando, né, para saber se a gente conseguir ter acesso a esse extrato, para saber se o dinheiro do município está sendo movimentado em outras contas, né, para outros municípios onde ela administra. O senhor também, ela disse que é bem claro, mas ela não teve acesso às contas também, o senhor provavelmente também não teve, como o senhor já está deixando bem claro, que o senhor deu os pareceres, olhando os pareceres deles também, então eu não sei se o senhor vai poder responder essa pergunta. Mas há possibilidade, né? O senhor também tem conhecimento que esse dinheiro cai lá e 100% ele volta para o município, só faz essa movimentação da conta para outra, porque não tem acesso a essa conta. Como que dá para saber, né, se eles não estão usando dinheiro para outros municípios? É isso que eu gostaria de perguntar para o senhor. Ninguém está afirmando, mas há possibilidade. Então eu gostaria que o senhor respondesse. Muito obrigado.
Isso é uma questão subjetiva. Me parece... né, que eu acredito que não tenha, não, isso não ocorra, né? Até porque, se isso estivesse acontecendo, existiria um buraco nessa avaliação do departamento de convênios, existiria um prejuízo. Se foi gasto um dinheiro em outro local, obviamente esse dinheiro não retornou. Se eles retiraram, porque a conclusão que se chega é o seguinte: retirava-se 5 e voltava-se 5. Então, se houve pagamento em algum outro local, não retornaria 5. Pelo menos essa é a minha conclusão. Então, eu, pelo menos da minha conclusão, de tudo que foi relatado aqui, acredito que isso não tenha ocorrido, não.
Sim. Mais algum vereador?
Eu gostaria de encerrar a minha participação, agradecendo a paciência com que me fez entender, com a paciência que você me entendeu em relação às perguntas. É um assunto muito complexo, né? É um assunto também que nos deixa um pouco em alerta, porque a irregularidade houve, né? Se está sendo sanada ou não, é um ponto de interrogação que ainda fica, né? E agradeço muito a sua prestatividade em me... imagina. Ouvir e responder a contento. Muito obrigada.
Mais algum vereador? Fábio.
Queria também agradecer sua presença, Rafael, aqui. Muito bom, esclareceu muitas dúvidas, né? E acredito que quando a gente vai falando com a pessoa técnica, assim como você, né? A gente vai formando a nossa opinião. Então, para mim, foi muito importante a sua participação. Obrigado.
Mais algum vereador?
Vou falar. Bom, doutor, queria agradecer a presença, eu acho que foi importante a sua vinda aqui. É claro que fica essa dúvida da conta, né? Não está claro ainda, né? A gente suponha, né? Como o senhor também não tem, assim, acredita, né? Então, o que eu quero dizer é assim, entrou 5, voltou 5, tudo bem. Eu entendo que voltou 5. O que eu quero saber é que nesse prazo, talvez... pode voltar de outro lugar, é isso que nós estamos... né? Ninguém está afirmando nada aqui. Até mesmo porque a gente vai estar tentando pegar essa conta, né, para saber quais as movimentações dessa conta, né, se caso a empresa mandar essa conta, é para fazer essa conciliação, porque a conciliação bancária vocês fazem da conta específica, né? Tira lá, pagou, tal, tal, mas dessa transferência não tem a conciliação. Esse é o ponto, tá? Mas eu agradeço o senhor, tá, pela sua presença aqui, tá? Eu entendi que o senhor não avalia a conta assim, não é o senhor que faz a prestação de conta, o senhor simplesmente fez análise dos pareceres, isso deixou bem claro, tá? Então foi importante sim a vinda do senhor. E a gente sabe que essa dúvida ainda é o que nós queremos, né? Saber. Só isso. Muito obrigado, doutor.
Tem 3 minutos, caso queira.
Não, agradecer a convocação, dizer que...
O senhor vai encerrar já? Então eu vou... eu vou fazer... Não, eu não tenho mais pergunta não, mas também eu vou na tocada dos colegas aí, agradecer a sua presença, de agradecer com a presteza que sempre atende a gente na prefeitura. Fico deveras muito feliz em ver um jovem trilhando aí a carreira do direito público, que é uma área muito difícil do direito, né? Sim. Muito específica, e que poucos profissionais atuam nessa área. Então, muito jovem, tem muito pela frente aí, e está de parabéns. E, por fim, agradecer, então, a sua paciência com os vereadores aqui, de falar de uma forma muito clara, muito técnica, mas muito clara, e te dou os 3 minutos aí, caso necessite, para encerramento também.
Não, eu gostaria de agradecer a convocação e também a paciência para comigo. Não só eu, mas como todos da prefeitura, estamos à disposição de qualquer dúvida. Nossa função é atender ao público, é fazer bem ao público, né? Então eu fico feliz e estou à disposição ainda se houver mais alguma dúvida. É isso.
Bom, acho que é isso. Desde já posso pensar o doutor. Muito obrigado pela vinda e bom regresso. Indicações. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação 285, Fabinho Policinani, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de colocar o nome do saudoso pastor Bento Nonato em uma via, logradouro ou próprio público. Indicação 286, Elaine Oliveira, sugerindo ao prefeito que realize com urgência a manutenção da iluminação da Praça Frei Aurélio de Falco. Indicação 287, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de instalar câmeras de segurança em pontos estratégicos do distrito de Jaffa. 288, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de instalar lixeiras industriais e placas de proibido jogar lixo na baixada da rua 7 de setembro, Vila Araceli. 289, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de instalar 2 redutores de velocidade na rua Ângelo Rossato, a partir do 2º quarteirão da rua. Indicação 290, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de realizar a concretagem em torno dos registros de água localizados nas áreas de lazer do Jardim Nova Garça e do Jardim Brasil.
Determino o encaminhamento das indicações ela apresentada. Requerimentos. Informa aos senhores vereadores, em conformidade do artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, o mesmo serão discutido individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, o mesmo serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 1150, Santos. Voto de congratulações e aplausos ao deputado.
Presidente,
sim.
Eu gostaria de fazer a retirada desse requerimento em virtude que o dinheiro não foi repassado ainda para o Lar dos Velhos, né? E acredito que essa semana vai ser repassado e eu voto esse requerimento na próxima sessão.
Ok.
Pode ser?
Só um minuto. Consulta o plenário pelo pedido da retirada do requerimento do vereador Fábio. Os vereadores que foram favoráveis permanecem sentados, os contrários que manifestem. Está retirado o requerimento. Próximo requerimento.
1151 Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar-se a possibilidade de realizar pavimentação asfáltica da estrada que dá acesso ao bairro Adrianita e das estradas rurais Banespinha e 9 de Julho.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1152, Fábio Santos.
Olá, senhor presidente, mais uma vez. Eu gostaria de pedir a leitura desse requerimento na íntegra, se for possível.
Antônio, providencia, fazendo favor.
Requerimento solicitando um voto de congratulações e aplausos a todos os profissionais de saúde envolvidos diretamente na vacinação de nossa população contra a Covid-19. Em nome da secretária de saúde, senhora Deise Serapião, que empenho e dedicação conseguiram, até o momento, vacinar 96% da população com 12 anos ou mais, no mínimo, com no mínimo uma dose da vacina. Requeiro à mesa, na forma regimental, consultando o plenário, um voto de congratulações e aplausos a todos os profissionais da saúde envolvidos diretamente na vacinação de nossa população contra a Covid-19. E em nome da secretária de saúde, senhora Deise Serapião, que, com empenho e dedicação, conseguiu até o momento vacinar 96% da população com 12 anos ou mais, com no mínimo uma dose da vacina. Até o último dia 15 de outubro, o número de vacinados, de vacinas aplicadas era de 34.705 na primeira dose, 26.785 na segunda dose e 974 na dose única e 1.084 na dose adicional. Ao todo, foram 63.548 doses que estão nos braços dos garcenses, trazendo esperança de que dias melhores estão por vir em nosso município. Proponho mais que cópia seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde para a Ciência. Sala de Sessões, 25 de outubro de 2021. Fábio Santos, vereador do Podemos.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, presidente, secretários, vereadores, público que nos acompanha, né? E o pessoal da saúde, em especial a secretária Deise, todos os funcionários. Recebi uma mensagem dela aqui, ó, que eu fiz esse requerimento na semana passada, 96%, já subiu para 97% da primeira dose, 81% da segunda dose e 3,6% de reforço da dose adicional. Então, venho aqui, nessa noite, agradecer todo o nosso funcionário, os colaboradores da saúde, que junto com a secretaria, junto com o governo do estado, deu início a essa vacinação e hoje nós estamos nesse número. É um número considerável, um número que nos alegra muito. E queria dizer que tive a oportunidade de passar por lá, na Feira Livre, e vi como que era o processo de aplicação dessas vacinas. Um cuidado muito grande, organização, as marcações, anotações, acolhimento. Então, Deise, subo aqui com muita alegria e satisfação de dizer que você e a sua equipe estão fazendo um ótimo trabalho para o nosso município. Não adianta ter vacina se não tem quem aplique essas vacinas, né? Então, é essencial que a saúde se organize, e isso foi feito, e isso aconteceu, o nosso município está de parabéns, caminhando para 100% da vacinação total. Muito obrigado.
Uma parte, vereador.
Sim, permite.
E não tem vacinação se não tem uma organização, e a Deise, ela organizou muito bem isso, né? A gente não pode esquecer que na hora que ela entrou, lá na feira, lá, né? Teve uma organização essencial.
Exatamente, vereador. Muito bem lembrado. O fluxo que aconteceu ali na Feira Livre foi importante, um local aberto, um local que tinha sombra também, as pessoas, né, esperarem ali. Então, ocorreu as coisas de uma forma muito tranquila e muito bem organizada.
Uma parte, vereador.
Sim, doutor Marcelo.
Parabéns pelo requerimento, brilhante. A equipe realmente está de parabéns. Fiz parte dessa equipe por diversas vezes lá na feira. Foi muito gratificante participar desse processo. Eu gostaria só de estender também
além dos profissionais de saúde, o pessoal do tiro de guerra também colaborou de forma Verdade. Bastante significativa.
Obrigado. Muito bem lembrado, doutor. É isso mesmo, o tiro de guerra ajudou bastante, né? Organizando ali. Fica também aí os votos de aplausos para todos os meninos lá do tiro de guerra. Um abraço, é isso que eu tenho para dizer nesse momento. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Elaine.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Uma boa noite, presidência, mesa, público que nos assiste. Estou surpresa com o requerimento formulado pelo vereador Fábio. Ele foi muito preciso nas palavras que disse aqui e eu entendi a necessidade de também externar aí meu reconhecimento à Deise. Eu a conhecia de forma informal, não a conhecia dentro da saúde e ela é notório, é visível o quanto ela se doa para aquela pasta que ela tem, né? Que é a Secretaria da Saúde. Ela trabalhou na assistência e, como secretária da Saúde, ela continua mostrando aí competência. É de sol a sol, ela correndo entre uma unidade de saúde e outra. Essa organização que ela montou em relação às vacinas foi de uma estratégia perfeita. É claro que ela contou com a ajuda dos colaboradores, mas a estratégia veio da gestora da pasta, né? Então, eu gostaria que deixar, né, esse meu reconhecimento a ela, uma pessoa, uma mulher, olha lá as mulheres empoderadas, mostrando que são capazes de fazer e até muito mais, até ir além, né? E que ela merece aí esse reconhecimento. Obrigada a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
É o tenente.
Com a palavra, o tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa diretora, senhores vereadores, público que nos acompanha, quero que parabenizar o Fábio Santos por esse requerimento de aplauso à nossa secretária da Saúde, Deise Serapion, pelo trabalho desenvolvido. A gente sabe que agora, após a calmaria, tudo está em águas tranquilas, mas sabemos a dificuldade que foi enfrentada durante esses praticamente 2 anos. Muitas críticas, muitas controvérsias, enquanto o trabalho estava sendo desenvolvido com muito profissionalismo, com muita dedicação pela secretária, pelo chefe de governo, pelo poder executivo, pela equipe de trabalho. E hoje a gente vê o resultado, né? Uma vacinação expressiva, tudo caminha em águas tranquilas, né, Fábio? Então, parabéns pelo seu requerimento, parabéns aos profissionais de saúde do nosso município, parabéns para a nossa secretária pelo trabalho desenvolvido. E isso dá uma tranquilidade para as pessoas. Então, a gente acompanhou todas essas dificuldades durante 2020, 2021, e hoje a gente está tranquilo graças à dedicação e profissionalismo desse pessoal que empenhou muito, organizou muito bem os trabalhos. Parabéns ao Fábio pelo aplauso à nossa secretária, parabéns a todos os profissionais de saúde do nosso município. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não quer mais? Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela internet. Eu gostaria também de falar desse requerimento rapidamente, né? Não poderia ficar aí sem se pronunciar, né? Deise realmente uma guerreira, assim como todos os profissionais da saúde, né? Nosso vereador, doutor Marcelo Miranda também, nossos parabéns. A todos que ficaram aí de linha de frente, né? Todos os profissionais, né? A gente manda um abraço a eles, grande reconhecimento, e eles merecem ser valorizados mesmo. A Deise é uma grande parceira aí, tenho acompanhado muito o trabalho dela, uma pessoa de fácil acesso, está conversando com ela, sempre responde aí aos pedidos. Estamos sempre ali, né? Sabe que o vereador, as pessoas procuram o vereador, então a gente vai procurar os secretários ali. E graças a Deus com ela tem tido esse bom acesso de resposta, independente se é sábado, se é domingo. A população procura a gente encaminha pedido a ela, ela sempre responde. Eu vou falar aqui com as minhas palavras de agradecimento, fico muito contente. Realmente o nosso prefeito, ele acertou mesmo com a secretária, assim como muitos outros secretários também, né? Mas se tratando aqui no foco do requerimento, acertou mesmo na secretária da Saúde, tem feito trabalho e eu gostaria de parabenizá-la, né? E ela fez parte também da assistência social, mesmo agora na saúde, já presenciei situações ali, pessoal até pedindo apoio para ela na parte social e ela ajudando a saúde social junto com todo o grupo aí. E a gente fica muito contente por isso. Parabéns, Deise. Um abraço. Com Deus.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O Marcelo.
Com a palavra, vereador Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, público que nos assiste pela internet. É gratificante demais participar desse processo. Parabéns, Fábio, pelo requerimento. Uma belíssima indicação de congratulações e aplausos. É uma equipe maravilhosa que se dedicou arduamente por homenageado no dia 7 de setembro e continuam e devem continuar recebendo as homenagens por bons e longos anos, pois se dedicaram ao máximo nesse processo de organização. Eu quero destacar que todo esse processo de organização da vacina, muito bem feito e coordenado pela Deise, também merece um destaque a Nathalie, que começou todo esse processo. Ela foi a nossa primeira secretária que iniciou o processo vacinal, primeiro processo organizacional, e agora a Deise liderou com bastante empenho, com bastante qualidade, sem desorganização, onde se viu em muitas cidades um processo de desorganização. Aqui em Garça isso ocorreu de forma diferente e hoje a gente corre os frutos dessa vacinação, colhe os frutos, com uma UPA praticamente sem casos, média móvel zero de casos graves nos últimos dias, com um ou outro caso grave chegando esporadicamente, mas isso é de praxe, inevitável. Ou seja, vivemos momentos onde todos nós tivemos esperanças um dia, esses momentos estão próximos. Quando eu disse que final de setembro, começo de outubro, seria o prazo vacinal onde estaria chegando ao melhor momento, né, da pandemia para nós, esse momento chegou e graças a essas mãos brilhantes de profissionais qualificados que conseguiram imunizar nossa população. Parabéns a todos os envolvidos. Acrescento então novamente o tiro de guerra, que participou voluntariamente, portanto, desse processo e também fez com bastante qualidade. Muito obrigado pelo requerimento, me sinto homenageado nesse requerimento e que Deus nos continue nos abençoando para melhores momentos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 1153, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar manutenção da pavimentação do local onde a viatura do SAMU é estacionada.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1154, Dr. Marcelo Miranda, solicitando voto de congratulações e aplausos à MLF Eventos pela organização e ao senhor Marcos Alemão, e o senhor Marcos Rodrigues pela participação e organização do Trial Run San Ramiro.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Marcelo Miranda.
Com a palavra, vereador Marcelo Miranda.
Presidente, mesa diretora, queridos vereadores, público que nos assiste pela internet, principalmente a MLF, eventos ao Marcos Alemão e o Marcos Rodrigues, pelo belíssimo trabalho realizado junto à organização do Trail Run. Acabei de receber o troféu deles, que eles estiveram aqui presentes, por estar presente no evento e participar do evento. Foi um evento onde teve a retomada do esporte na nossa região, na questão de corridas. E foi gratificante a participação, já disse isso na última sessão, Obrigado pela premiação, Marcos. E quero estender o agradecimento também e o parabéns ao Duílio e ao Dumont, amigos do nosso querido vereador Ademar, meu amigo também. E que um belíssimo local para estender realmente Garça ao MIT, MIT, Município de Interesse Turístico. Eles estão de parabéns pelo local, organização, e a equipe da MLF está de parabéns também pelo evento. Espero contar e colaborar novamente com vocês em muitos eventos diversos futuros. Obrigado, tenha uma boa noite.
Olá. O próximo requerimento.
1155, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito encaminhar cópia de diversos contratos administrativos, aditamentos e suas respectivas fichas financeiras.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
1156, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar por quais motivos passou a cobrar a utilização de praças esportivas.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Não há orador.
Próximo requerimento.
1157, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito realizar manutenção necessária na estrada do bairro Rural 9 de Julho, tendo em vista que a mesma está em péssimas condições de conservação.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1158, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito realizar a manutenção necessária na pavimentação asfáltica da rua Pastor Laro Zaro Gomes, de frente ao numeral 290 no Jardim Freio Aurélio.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1159, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando que seja convocado o senhor Paulo Henrique Justo, diretor do Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde, para que compareça na 38ª sessão ordinária, a ser realizada no 16 de novembro de 2021, a partir das 17h15, para esclarecimentos quanto aos casos de Covid entre os motoristas de ambulância e serviços prestados pelo departamento.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1160, Antônio Franco dos Santos Bacana e Dr. Marcelo Miranda, solicitando o prefeito informar se procede a informação de que os funcionários da saúde da linha de frente, no combate à Covid-19, não teriam recebido os 40% que é de direita pelo teto de insalubridade.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1161, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a construção de um redutor de velocidade na Rua Brasil, altura do numeral 835, no distrito de Jaffa.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não, o Cateto.
Com a palavra, vereador Lucas Cateto.
Boa noite, senhor presidente, boa noite à mesa, nobres colegas, ao público que aí de casa nos assiste. Esse requerimento eu estou fazendo aí em nome dos moradores lá do distrito de Jaffa, né, o pessoal ali do bairro Vista Verde. O pessoal tem um comércio ali, tem um mercado Vista Verde, né, e a única lombada que nós temos na Rua Brasil ali para ir pro Vista Verde é bem ali no comecinho. Então o que está acontecendo? O pessoal tá com medo porque os carros, a hora que passam aquela lombada, tem ido numa velocidade bem rápida ali, vamos dizer assim, né? E o mercado tá tendo bastante movimentação, até inclusive tem um outro mercado ficando pronto ali do lado desse Vista Verde. Então eu gostaria de pedir pro pessoal de trânsito aí para que o executivo olhe com carinho esse requerimento, para que a gente consiga colocar mais um redutor ali de velocidade. Para que o pessoal, a hora que chegar ali próximo dos mercados, diminua a velocidade, evitando aí um possível acidente aí futuramente, né? Então, fica aqui meu pedido, espero que o pessoal do trânsito aí olhe com carinho para que a gente possa conseguir essa melhoria, tá bom? Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1162. Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à rearborização e pintura da Praça Tancredo Neves, bem como melhorias no ponto de ônibus de frente à Igreja Universal do Reino de Deus.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há orador. O Cateto. Desculpa, Cateto.
Com a palavra, vereador Lucas Cateto.
Boa noite mais uma vez. Bom, esse requerimento eu recebi, né, algumas solicitações do pessoal que ali frequenta a Igreja Universal, alguns munícipes também, solicitando essas melhorias ali na praça, né?
inclusive o ponto de ônibus ali que fica de frente com a igreja. Então vem aqui pedir também essa ajuda aí ao executivo para que a gente possa fazer essas melhorias, visando que, através do pedido da população, é um local que de bastante acesso, que recebe a igreja, inclusive recebe bastante pessoas de fora. Então venho solicitar ao executivo para que possa aí dar essa força para a gente nesse requerimento. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1163, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar o que a municipalidade pretende fazer para solucionar o problema de tráfego de caminhões de grande porte na rua Coronel Joaquim Pisa.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Lucas Cateto.
Com a palavra, vereador Lucas Cateto.
Senhor presidente, mesa, nobres colegas, eu sei que esse requerimento é um requerimento que vários vereadores aí já fizeram, né? Os munícipes ali estão tendo vários problemas com a questão dos caminhões que passam ali. Tem um amigo meu que mora ali faz muitos anos, ele falou que não consegue, não aguenta mais ficar sem telefone, porque os caminhões passam ali, retirando todos os fios ali dos postes e às vezes demora alguns dias. Inclusive esse amigo meu, ele tem a sua mãe que é de idade, ele não pode ficar sem telefone. Ô Fabiano, eu não sei se aí no requerimento tem umas fotos, tem, né? Gostaria de pedir pro Fabiano passar essas fotos aí dos postes, ó, dos fios. Então, assim, é um requerimento, eu sei que já vários outros vereadores, acredito que o Fábio já fez também, eu lembro que no começo do meu mandato...
Se permite uma parte, vereador? Claro, Fábio. Desde o mandato passado, a gente já vem pedindo, esse é um assunto que foi muito discutido. A resposta é que está fazendo enfrentamento do empoderamento já vai fazer 5 anos, então não vai fazer nada. Eu já respondo para você desde já. O asfalto da cidade está um bagaço, telefone, o povo fica sem mesmo, iluminação, arregaçando tudo, e ninguém faz nada. É isso aí. Obrigado.
Obrigado, Fábio. Mas a gente, como vereadores, a gente vai estar cobrando. Foi um pedido especial de alguns munícipes ali, dos quais ali são meus amigos particulares. E eu gostaria de pedir para o pessoal dar uma atenção aí, porque realmente é uma situação que está ficando insustentável para quem mora ali, né? Direto, o caminhão passa para desviar de pedágio e estoura os fios e fica sem telefone. Tem pessoas que dependem do telefone para uma comunicação aí, no caso de saúde, realmente. Então fica aqui o meu pedido também, junto com o pedido dos outros vereadores também, que o executivo possa pensar aí em alguma proposta para solucionar esse problema. Uma boa noite a todos, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1164, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre a quantidade de famílias contempladas com o programa Bolsa Aluguel Social.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Fabinho Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Tem que ficar tribuna. Sim, não, tem que ficar torto. Cadê o álcool daqui? Caçando álcool. Primeiramente, boa noite. Bom, esse requerimento eu fiz, os vereadores sabem que é por conta do projeto que entrou na semana passada aí, de alteração do valor da bolsa, dessa bolsa, e da quantidade que ela atende e da quantidade que ela vai passar a atender, tá? Eu pedi ela diferente do que a gente tem de conhecimento, que veio aqui, falado de boca. Eu quero um documento falando para mim, tá? Sobre a quantidade de famílias contempladas com o programa Bolsa Aluguel Social. Então, e especifiquei de tal ano até tal ano, para a gente saber quantos foram atendidos, quantos deixaram de ser, quantos foram. A gente tem que saber certinho para poder não dar um tiro no pé. Porque é um projeto muito importante que tem que ser mantido para beneficiar a população. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1165, Fabinho Policinani solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a substituição de um poste de madeira que está comprometido e localizado na rua Brás Cubas, de frente ao numeral 506.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há orador.
Próximo requerimento.
1166, Elaine Oliveira solicitando voto de congratulações e aplausos à dona Jô, do Jardim Paineiras, pelo trabalho e empenho em realizar todos os anos uma festa em comemoração ao Dia das Crianças.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Elaine.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Boa noite, mesa, vereadores, presidente, público que nos assiste. Eu fiz o requerimento em relação à dona Jô. Para quem não a conhece, ela é a dona Juscelina Teixeira Nunes, ela é conhecida como a dona Jô. Ela reside ali no Paineiras e todos os dias das crianças, ela se prontifica a fazer lá a festinha para as crianças. Ela sai atrás de contribuições, ela mesma vai para a cozinha. E acho que nada mais justo que reconhecer todo o trabalho que ela vem fazendo aí ao longo de 12 anos para a comunidade ali da Avenida do Jardim Paineiras e adjacências, né? Este ano eu não a conhecia, a conheci por conta do Dia das Crianças. Este ano estiveram ali na praça 250 crianças com cachorro quente, refrigerante, bolo, algodão doce. Ela planejou o saquinho surpresa, teve até a presença da banda da Santa Cecília. Então, são ações como esta que a gente tem que enaltecer no nosso município. Inclusive, ela me disse que essas ações eram feitas na quadra do Orani, mas por conta da pandemia foram a céu aberto. Ela está de parabéns, que ela seja um modelo de mulher que faz para outras, né? Ela não é a única aqui na nossa cidade que proporciona esse entretenimento aí para as crianças, mas foi a que eu conheci. E eu fico lisonjeada de estar aí, de ter até ajudado na festinha com os empresários, com os comerciantes, com as pessoas físicas mesmo que se entenderam a relação e se dispuseram a ajudá-la. Até os vereadores que já contribuíram anteriormente e que talvez por motivo diverso esse mês não conseguiram. E a história dela começou quando ela teve um filho que ficou doente. Entre a vida e a morte, ela acabou me contando que ela fez uma promessa, o filho dela, de forma surpreendente, recuperou a saúde, e por conta disso, ela se propôs, anualmente, no Dia das Crianças, a fazer essa festinha aí para as crianças, porque ela começou com 5, mas quem faz 5 faz para 10, quem faz para 10 faz para 50, e nós atingimos aí um público de 150 pessoas, 250 crianças e 150 adultos. Então, um abraço para ela, ela merece ser reconhecida aqui na tribuna como uma pessoa do bem, um ser humano aquém das nossas expectativas, que conseguiu, na situação dela, transformar o meio onde ela vive. Que surjam pessoas como ela. Obrigada.
Consulta se há mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1167, Helena Oliveira, solicitando ao prefeito informações sobre dívidas do Estádio Municipal Frederico Platzeck, parceladas ou inscritas em dívida ativa.
Consulta se há oradores.
Elaine, não.
Próximo requerimento.
1168, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de tornar mão única a rua 10 de novembro.
Consulta se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1169, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de construir um calçamento em torno do bebedouro
e do cavalete de água localizado na área de lazer localizada na rua Rosário Martino, no Jardim Nova Garça.
Consulte ao orador.
Não ao orador.
Próximo requerimento.
1170, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de construir duas lixeiras industrial na área de lazer localizada na rua Rosário Martino, no Jardim Nova Garça, visando a disponibilizar um local para que os moradores possam depositar lixo.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1171, Marquinhos Moreira, solicitando à construtora CAP Arquitetura e Construção e ao prefeito para que informe se há possibilidade de construir um parquinho infantil no residencial Vista Verde, no distrito de Jaffa.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Ah, acho que o Cateto pediu a palavra.
Cateto.
A palavra é o vereador Cateto.
Ai, ai, ai.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, nobres colegas. Fabiano, precisava daquela foto do requerimento aqui na tela, por gentileza. Bom, mais uma vez, só para me retratar com o vereador Marquinhos, ele está fazendo uma solicitação aqui de um parquinho, né, lá no distrito de Jaffa, no Vista Verde. Então, só para colocar o requerimento na tela, agradecer ao vereador mais uma vez aí pela gentileza de lembrar do nosso distrito. Mas dizer para o vereador que eu já fiz também esse requerimento no dia 4 de outubro, tá? Solicitando não só o parquinho, mas solicitando também uma pista de skate e uma academia ao ar livre lá no Vista Verde. Então, espero que através do meu requerimento, do Marquinhos e dos nobres colegas aí, a gente consiga trazer melhorias para o distrito de Jaffa. Mas só mais uma vez para avisar que desde o dia 4 de outubro, desde o começo do mandato eu venho cobrando, mas no dia 4 também fiz esse requerimento. Só mesmo para retratar que a gente lá em Jaffa está trabalhando, correndo atrás. E se Deus quiser, em breve a gente consegue aí as melhorias para o nosso querido distrito de Jaffa. Uma boa noite, obrigado.
Mais oradores? Próximo requerimento.
1172, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de disponibilizar um professor de natação para ensinar os alunos nas piscinas no distrito de Jaffa.
Consulte, senhor orador. Próximo requerimento.
1173, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar melhorias no campo de malha localizado no distrito de Jaffa, como a construção de um novo campo, manutenção da iluminação e nos bancos de concreto localizado no local.
Consulte, senhor orador. Próximo requerimento.
1174, Marquinhos Moreira, solicitando ao deputado estadual Sebastião Santos para que efetue gestões junto ao governo estadual, visando a liberação de emenda parlamentar a este município no valor de 500 mil, destinado a uma construção de uma unidade básica de saúde, no Jardim Frei Aurélio, João Zapata, Residencial Monte Verde, no município de Garça.
Consulte ao orador. Próximo requerimento.
Requerimento 1175, Dr. Marcelo Miranda, Fábio Santos, Lico, Rafael Prabete e Rodrigo Gutierrez, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, Sr. Paulo Scaff, pela visita recente em nosso município para a entrega de homenagem ao vice-prefeito de nossa cidade, Sr. Flávio Pérez, outorgando seu nome na unidade do SESI local.
Fábio, primeiro. Consulte, senhor orador.
Fábio.
Fábio Santos, com a palavra.
Boa noite, presidente, boa noite, secretários, vereadores, público que nos acompanha. Venho aqui nessa tribuna agradecer essa honraria que foi concedida ao senhor Flávio Pérez, vice-prefeito de Garça, através do Paulo Scaff. É uma lembrança muito importante, uma luta pela escola SESI no nosso município. Eu tenho que dizer que eu fui aluno dessa escola. Estudei lá durante a primeira e oitava série, na época que era na Vila Mariana ainda, uma escola bem simples, humilde, mas de um ensino de qualidade tremendo. E lembrar de uma pessoa importante também para que essa realização acontecesse. Foi meu professor, foi meu diretor, professor Nicola Rosário. Nicola Rosário. Esse professor... Na época que o SESI era na Vila Mariana, se o professor Nicola estiver assistindo, gostaria de mandar um abraço para ele. Ele pintou o muro da escola SESI, para você ter ideia. Ele pintou a quadra, ele fazia um trabalho para aquela escola incansável. E ele, quando soube que essa escola ia fechar, ele lutou por ela. Foi atrás, correu, batalhou e deu a sua contribuição. Então, eu não poderia deixar de passar aqui nessa tribuna sem citar o nome do professor Nicola, dos funcionários daquela escola, do Lilo, né? Para chegar nessa situação da visita do Paulo Scaff no nosso município, concedendo essa honraria ao senhor Flávio Pérez. Estive lá nessa entrega, os vereadores também estavam lá. Então não poderia deixar de subir aqui, em breves palavras, para lembrar dessa história do SESI. E para onde ele está até hoje, onde essa escola chegou. E essa honraria justa que foi feita para o senhor Flávio, colocando o nome de patrono dessa escola local. Então, vai o meu abraço ao Flávio Pérez, a quem eu considero muito respeito, e tenho certeza que essa honraria é justa e muito importante. Ao Paulo Scaff, que também fez essa lembrança, obrigado. E ao professor Nicola Rosário, a qual eu tenho muito respeito e muito carinho. É isso, presidente. Obrigado.
Consulto-se a oradores.
Rafael.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Presidente da mesa, vereadores, quem nos assiste. Bom, tirando de lado agora a figura de vice-prefeito do senhor Flávio Pérez, vou falar aqui da pessoa do senhor Flávio Pérez, garcense, né? Que eu costumo dizer que Garça se divide em antes e depois da PPA, antes e depois dessa família, né? Quando eu falo família, eu envolvo todos os Pérez, porque, cara, pensa numa família que contribui com o nosso município, e não é de hoje, não é de hoje, né? Um cara que trouxe para dentro da nossa cidade um aspecto municipal. Garça hoje é um dos polos de eletroeletrônica da América Latina graças a essas pessoas. Você imagina quão difícil mensurar como seria a Garça hoje sem essas indústrias. O que seria a Garça hoje sem essas indústrias, né? Nós vivemos do café por muitos anos, uma cidade que tem o melhor café da região, com desculpa aos nossos colegas vizinhos, mas que por um período passou aí uma queda da produção rural de café, a mecanização, e ali a cidade acabou parando um pouco naquele momento, e que se não fosse a indústria eletroeletrônica, eu não sei o que seria de Garça hoje. Então isso é para vocês mensurarem o que é o senhor Flávio Pérez para a nossa cidade. Eu falo aqui com o coração aberto, com uma tranquilidade imensa, que eu brinco assim, ou alguém já trabalhou para o Flávio, ou trabalha, ou quer trabalhar. Né? Então a gente viu isso na campanha. Todo lugar que a gente andava, alguém tinha um contato com ele, com a família dele, com o Wagner Pérez, com a Rosana, com o Dinho, com o seu pai. A gente tem sorte, pessoal, de ter pessoas como essas, querendo se envolver na política. A gente tem que aproveitar a oportunidade de ter pessoas de sucesso no mundo empresarial, na iniciativa privada, querendo aproveitar esse seu conhecimento na iniciativa pública. Viu, Lico? É um cara excepcional. E agora com essa homenagem, Fábio, que nós fizemos agora esse requerimento, esse voto, fica marcado na história de Garça o que o Flávio foi para a indústria da nossa região e do nosso país. Esse título, pelo que eu escutei, acho que 70 pessoas receberam no mundo, né? Entre reis e tudo mais. Olha que homenagem bonita. E o poder público não pode homenagear ninguém em vida, né? Já a iniciativa privada pode.
E deve ser uma emoção muito grande você ser homenageado em vida. Deve ser uma emoção muito grande. E ter o nome do Sr. Flávio Aparecido Pérez numa escola que nem o SESI, pra gente, é um motivo de orgulho. Então aqui fica o meu abraço pra pessoa do Flávio Pérez. Né? A gente fala de Flávio Pérez empresário, agora Flávio Pérez político, mas pra pessoa do Flávio Pérez. É, o tanto que essa família, liderada por esse senhor, jovem senhor, contribui e tem feito pro nosso município. Parabenizo aí a escolha do Paulo Scaff. Estive lá na homenagem e era surpresa, né? Ele também não sabia. Ele só assustou quando viu a família toda entrar. E aí ele ficou meio ressabiado. Mas na hora que descerraram a placa que estava o nome dele lá, ele se emocionou. Ele mostrou isso nas palavras dele. Então, é de pessoas como o Flávio que a gente precisa, envolvidas na política, nos meios empresariais, na roda de amigo, e de pessoas para ter próximo, pessoas de bom caráter, que não pensam só no dinheiro. Ele já não trabalha por dinheiro há muito tempo. A função social dele é outra. Quem sabe e quem conhece o Flávio, a família do Flávio, sabe disso, viu, Almeida? Já não trabalha mais por dinheiro há muito tempo. A questão dele é outra. E você percebe isso na vontade que o cara tem de contribuir, de ajudar. Um vice-prefeito atuante, que está dentro do SAAI de dia e noite, que está buscando aí a revitalização de uma cooperativa, que está buscando interferir dentro das suas prerrogativas, dentro do Poder Executivo. Então, fica aqui, Flávio, um forte abraço desse seu amigo, que eu tenho muita admiração pelo senhor, e gostaria muito que o senhor continuasse dando aí para a gente essa oportunidade de tê-lo também na política, porque eu tenho certeza que o senhor pode contribuir muito para a nossa cidade, e obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Marcelo.
Com a palavra, vereador Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, vereadores, público que nos assiste pela internet. Flávio Pérez é um nome de bastante impacto aqui no nosso município. Impacto, eu digo, no sentido de esperança. Uma pessoa que resgatou a esperança do crescimento de toda uma economia, de toda uma população no município de Garça. E falo Flávio, seguido realmente de todos os seus familiares, e assim o exemplo também que ele deu a outros empresários que também partiram para o mesmo ramo de indústria eletrônica. Uma pessoa de caráter singular, humilde, simples, e que traz a essência do garcense nos seus acontecimentos, nos seus propósitos, sempre levantando o município de Garça com orgulho. Então, uma pessoa que realmente merece todas as homenagens, não só essa, como todas as possíveis. Existem pessoas na nossa cidade que foram à frente do seu tempo. O Flávio Pérez, na indústria eletrônica, desde meados dos anos 80, 90, né, Lico? Foi uma dessas pessoas à frente do seu tempo. Assim como Rafael Paes de Barros, assim como Júlio Marcondes de Moura, Dr. Mário Miranda na medicina, são pessoas singulares que elevaram o nome da nossa cidade a patamares internacionais. São pessoas que merecem todos os respeitos de todas as pessoas. Muito obrigado por fazer parte desse grupo, onde ele me ensina muito como pessoa, como ser humano e como empresário e administrador. Parabéns, Flávio Pérez, parabéns à indicação do SCAF e que venham muitas outras, porque o senhor merece todas as homenagens.
Consulte-se a mais oradores.
Tenente.
Com a palavra, Tenente Almeida.
Senhor presidente, mesa, diretora, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. É gratificante, né, quando você vê uma pessoa como o senhor Flávio Pérez sendo homenageado merecidamente pela sua capacidade, pelo seu trabalho em nosso município. É um ícone, pessoa de muito respeito, que eu tenho um carinho especial, não só por ele, seus irmãos, toda a sua família, o empresário que a gente dispensa qualquer tipo de comentário, porque o seu trabalho, a sua importância dentro do município é ímpar. Então a gente tem um carinho especial por ele, bom que ele tenha se envolvido realmente com a política, não só na área empresarial, mas agora também no trabalho na política. A gente tem aí uma possibilidade de crescimento, de continuidade do trabalho para o nosso município, para o nosso povo, de forma muito honesta, muito competente, com boa gestão. Parabéns pela outorga que ele recebeu e parabéns pelo seu trabalho no município. Nos deixa muito feliz e honrado. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Bacana.
Com a palavra bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, pessoas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste. Bom, quero usar a palavra também, esse requerimento aí de moção de congratulações e aplausos. É importante a gente poder ter a oportunidade de homenagear as pessoas, né? Eu acho que é fundamental o reconhecimento. Reconhecimento é bom, né? Faz bem para o ego da gente, faz bem para as pessoas, né? Principalmente o senhor Flávio tem uma história, né, de desenvolvimento aqui no nosso município. Os senhores talvez não saibam, mas eu fui autor do título de cidadão benemérito para o seu Flávio. Foi de autoria minha, ele recebeu aqui nessa Câmara Municipal. Então, gostaria aqui de deixar o meu abraço, né, e dizer que realmente ele é merecedor dessa homenagem, né, desse nome aí que vai levar uma escola, né, uma escola que é uma escola da indústria, né, onde os alunos, filhos de pessoas que trabalham na indústria, estudam. Então isso é importante, é uma identificação muito boa, né? O empresário da indústria com a escola na verdade, os filhos, né, das pessoas que trabalham na indústria estudam nessa escola. Então foi uma referência, é uma referência, né, e uma ideia, né, muito boa, né? Então, ficou muito bem colocado, um empresário e uma escola que serve aos alunos da indústria. Então, eu queria aqui aproveitar a oportunidade, parabenizar. É importante, eu acho que a gente tem que... Essa Casa de Leis foi palco de grandes homenagens aqui, né? E, assim, é importante, principalmente no nosso município, onde pessoas que se destacam, que têm uma importância... muito grande no desenvolvimento do município. Então, a gente sempre fala com relação a emprego, geração de renda, desenvolvimento. Então, foi realmente uma boa homenagem, né? Destacando ainda que, na ocasião, essa escola foi construída, né, na gestão do prefeito Faneco, já que o Dr. Marcelo colocou o seu Júlio como referência também, que eu coloco também como destaque. Aliás, todos os gestores que passaram aqui pelo município, independente de algo que não agradou alguém ou não, mas enfim, o reconhecimento de todos aqui, a gente coloca tudo nesse contexto. E o seu Flávio é merecedor, sim. É uma pessoa que a gente tem o maior respeito. E quero deixar, fazer essa colocação aqui. E espero que muitas outras pessoas, né, que têm uma história bonita aqui no nosso município, recebe essas homenagens. Agora o presidente a gente já está encobrado ele aqui com relação a algumas homenagens que ficaram para trás, né, com relação à pandemia, que a gente possa agora, né, eu espero que esse ano ainda a gente possa ainda colocar algumas homenagens ainda antes do recesso. Eu acho que é importante, né, trazer as pessoas aqui dentro da Casa de Leis, nós somos representantes de uma sociedade, para poder entregar pessoalmente essas homenagens para essas pessoas que foram escolhidas aqui, não só, né, vai ter várias pessoas que vão ser escolhidas nessa gestão, mas nas outras gestões que não pôde receber ou que seja uma comenda, ou que seja uma moção, ou que seja um título. É importante para esse reconhecimento. Então, o senhor Flávio Pérez é merecedor. Eu fico feliz de estar aqui na Câmara e usando a tribuna e falando do empresário Flávio Pérez. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores. Com a palavra Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público que ainda nos prestigia, né, nas redes sociais. Em breves palavras, né, eu sempre trabalhei com o seu Flávio, desde 1989, quando ele me convidou, era subgerente do Bradesco, me convidou para fazer parte do quadro da sua empresa, né? Sempre trabalhando junto, um tempo fiquei fora, retornei, tá? E o seu Flávio Paulo Scaff foi muito feliz, porque quem acompanha de perto a vida do seu Flávio sabe o que ele trabalha em prol da indústria pela Fiesp. Tem cadeira lá em São Paulo, na Paulista, na Fiesp, sempre apoiando e ajudando o quadro diretor e o presidente da Fiesp, o Paulo Scaff, né, onde coordena a SESC e outras entidades. E o seu Flávio sempre presente, né? A gente que vive ali, né, que é funcionário dele, a gente percebe a vontade que ele tem na área industrial, né? Vou falar aqui mais na área voltada à indústria, né? Porque foi uma comenda, né, da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Hoje ele é o comendador também da indústria do Estado de São Paulo. Se não me engano, tem uns 55 só homenagens dessa, né? Entre presidentes da Fiesp, políticos famosos e outro mais. E Garça hoje, né, tem um comendador da indústria. Isso é muito importante para o nosso município. Vou focar mais, né, desde do evento que aconteceu na Escola SESI, onde ele foi denominado a escola, como Escola SESI Flávio Aparecido Pérez, onde ele é o patrono. O Paulo Scaff frisou bem no evento, né, presidente Fábio, que a responsabilidade do patrono sempre aumenta, né? Ter um nome numa escola conceituada dessa, né, é bom, é excelente, maravilhoso, é o reconhecimento, né, da Fiesp no comando de São Paulo Scaff, se não me engano, 17 anos, né, que ele está à frente, se não me falha a memória, tá, dando essa homenagem, né, no nome da escola de Flávio Aparecido Pérez. E coisas melhores virão, porque pelo que eu conheço, né, e aprendi a conhecer do patrão, né, do seu Flávio, ele não vai parar por aí. Ele quer incansativelmente aumentar o progresso da nossa cidade, independente de política, de qualquer outra coisa. Ele está focado no crescimento do nosso município, né, desde a reativação da cooperativa dos cafeicultores, da escola que ele está lutando junto à Fiesp, a escola do Senai, né, para a nossa cidade, né, que já tem local tudo, se Deus quiser, vamos torcer para que essa escola venha, vereador Elei, para a nossa cidade, tá, que vai aprimorar o conhecimento, né? Nós temos a ITEC, né, temos FATEC, né, já pensou uma escola do Senai aqui, né? Seria muito bom, né, para os nossos jovens, as pessoas que querem entrar nesse ramo, né? Não precisar pegar carro, né, para dar pedágio para ir para Marília, né? Fica aqui mesmo na cidade. Então eu quero parabenizar, né, o seu Flávio, e focar bem especificamente nessa área de indústria, né? Da tecnologia que ele traz para nossas cidades, né? De toda a família dele que está sempre junto com ele, a dona Mara sempre presente, né, com ele, firme, os seus filhos que são diretores hoje da indústria, Samuel, que é o CEO nosso da indústria. E dizer que Garça, né, tem a honra de hoje ter um comendador da indústria. Esquecemos aqui, né, todos os lados políticos, ideologias, né, falando da pessoa e do empresário Flávio Pérez, que ganhou essa comenda e o nome dessa escola. Merecidamente, né, eu convivo com ele, não vai ficar só por aí não. Eu conheço os ideais dele, os objetivos dele para a nossa cidade e tenho certeza que Garça vai crescer muito ainda nesses ramos de indústria, comércio, com o apoio sempre fiel e dedicado do senhor Flávio Pérez. Um abraço, boa noite a todos.
Consulte já mais vereadores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1176, Pedro Santos, solicitando ao prefeito diversas informações em relação à cobrança para uso de quadras, ginásios e praças esportivas do município.
Consulte-se a oradores. Próximo requerimento.
1177, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar quantas pessoas foram beneficiadas com o pagamento de aluguéis através de ações judiciais de 2017 a 2021.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1178, Pedro Santos, solicitando ao prefeito diversas informações em relação ao serviço do SAMU em nosso município.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1179, Pedro Santos, solicitando ao prefeito diversas informações em relação ao retorno das aulas presenciais em nosso município.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Pedro Santos, 1180, solicitando ao prefeito informar como está o andamento da reforma dos banheiros da EMEI professora Orani Avelino de Souza.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1181, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações se há possibilidade de substituir as placas indicativas nos nomes das vias do nosso município por novas que contenham o novo CEP para cada logradouro.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1182, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de fornecer anualmente aos servidores públicos municipais, ativos e inativos, uma cesta natalina no valor de até R$ 226,47, sendo atualizado anualmente por decreto até o IPCA, Índice de Preços do Consumidor Amplo.
Consulte
ou até o IGPMM, Índice Geral de Preços do Mercado, ou até o IGPDI. Ou até outros índices que vieram substituir os acumulados nos últimos 12 meses.
Agora posso... Fábio Policinani.
Eu vou falar nessa, eu me confundi aqui. Desculpa, viu, secretário? Orador com a palavra, Fábio Policinani.
Carmeiro tá quase. Você viu? Bom, eu fiz esse requerimento. Primeiramente, boa noite, né? Vou manter aqui a. Pedindo essa cesta, por quê? O índice. Tem subido muito. Você vai no supermercado hoje com o Vale Alimentação, você não compra nada mais. Você pega ali duas sacolinhas, quatro sacolinhas na mão, você vai embora. Então eu estou pedindo uma cesta aí, no valor de R$ 226,47, tá? E pedindo para o prefeito, faça um decreto aí, né? Corrigindo pelo índice de preço ao consumidor e tal. Fazendo um negócio bonitinho, bem feitinho. Eu acho que a gente vir aqui elogiar, parabenizar os funcionários é bonito. Mas honrar eles é mais bonito ainda. Eu acho que a gente tem que cobrar isso aí do prefeito sempre. Eu venho cobrando desde o mandato passado. E eu acho que a gente tem que cobrar, tá? O Vale Alimentação hoje, ele tem um valor aí, não dá pra nada. Ah, mas foi melhorado, não interessa. Já está na hora de melhorar 10 vezes já. Não tem, não serve, não dá. Você entendeu? Você vai em Galha, aqui o Vale Alimentação lá é 395. Galha. Pequena. Então eu estou pedindo aí esse vale, essa cesta natalina aí, para poder honrar os nossos funcionários. Tá bom? A todos uma boa noite, obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1183, Ademar Kenvi Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos ao vice-prefeito Sr. Flávio Pérez por ter recebido recentemente do presidente da Fiesp, Sr. Paulo Scaffi, a comenda da indústria e por ter seu nome dado à unidade do SESI do nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos. Próximo requerimento.
1184, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos ao secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Sr. Marco Vignoli, ao vice-governador Rodrigo Garcia e ao governador do Estado de São Paulo, João Dória, pelo lançamento do programa Melhor Caminho, destinando
para a elaboração de convênios entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e as prefeituras municipais, dedicado pela execução de obras em trechos de estradas rurais para sua recuperação e conservação, e a deputada estadual Annalise Fernandes por intermediar junto ao governo em ter um diálogo para o Executivo Municipal mostrar algum projeto.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1185, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito para que preste informações acerca do funcionamento da mini usina de leite instalada na Escola Agrícola de Garça, ETEC, deputado Paulo Ornelas Carvalho de Barros.
Consulte-se a oradores. Próximo requerimento.
1186, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito para que responda de forma clara e objetiva se há possibilidade de isentar os comerciantes de nossa cidade das multas aplicadas por funcionamento durante a pandemia de coronavírus.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1187, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos ao governador do Estado de São Paulo, João Dória, vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, senhor Marco Vignoli, e a deputada Annalise Fernandes, pela conquista de uma agência de poupa-tempo para o nosso município e demais recursos estaduais que estarão sendo enviados ao nosso município em futuro próximo.
Consulta-se a oradores.
Rafael, quer falar? Não? Não, não há oradores.
Bom, finalizamos os requerimentos. Então, em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo ainda tempo hábil no grande expediente, damos início aí ao primeiro turno de discussão. O orador poderá discorrer sobre o assunto livre, sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitidos à parte. Conceda a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Finalizamos aí o primeiro tempo. Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e não havendo tempo remanescente, e ainda havendo tempo remanescente, partindo para o segundo turno. Gostaria de saber se há oradores inscritos para o segundo turno, secretário.
Não há oradores, presidente.
Não havendo oradores para o segundo turno, declaro encerrada essa sessão. Bom todos com Deus e... Ó, eu tenho um encerramento aqui, ó. Antes de encerrar aqui, eu tinha que deixar avisado. Deixar alguns avisos, tá? Sexta-feira, a partir das 18, teremos audiência pública para discussão dos projetos que tratam do Plano Plurianual 2022-2025 e da Lei Orçamentária Anual no Exercício Financeiro 2022. Por fim, informo que, em virtude do ponto facultativo do dia do servidor, no dia 1º de novembro, e do feriado no dia 2, a nossa próxima sessão será realizada na quarta-feira, dia 3 de novembro, tá bom? Não havendo mais expediente, eu quero encerrar os trabalhos. Vão todos com Deus, uma ótima semana.